Senhores Deputados, boa tarde. Vamos começar os nossos trabalhos. Eu sei que há outras comissões a funcionar, com vários senhores deputados que já aqui estiveram e tiveram que sair para ir participar nos trabalhos de outras comissões. Já temos todos os grupos parlamentares. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. O primeiro ponto da nossa agenda tem que ver com as votações do anteriormente debatido. Eu lembrava aos senhores deputados que nós temos, a pedido do plenário da Comissão, adiados as votações dos pontos do artigo 4º, só votámos o ponto 1 da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda e depois adiámos as restantes votações. Depois temos do artigo 5º e do artigo 6º. Eu começava a perguntar aos senhores deputados se estão em condições de retomarmos as votações no ponto 4, no artigo 4º, ou se querem manter esse adiamento e começar as votações pelo artigo 5º.
Nós estamos disponíveis para fazer as votações todas até o artigo 6º, que é o que vem aqui no guião das votações.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Senhores Deputados, eu esta semana mandei distribuir e vou passar a fazer assim o guião das votações desde o início, independentemente daquilo que temos a votar da discussão da reunião anterior, até para termos um bocadinho também já a noção daquilo que está indiciariamente estabilizado. Relativamente ao guião, se repararem, nós neste momento temos tudo votado até ao artigo 4º, as várias propostas. Do artigo 4º limitámos a votar até ao momento o número 1 da proposta, que está na página 8 do guião, da proposta formulada pelo Bloco de Esquerda, porque relativamente às outras votações do artigo 4º houve um pedido, na altura aceito por toda a Comissão, de adiarmos as votações. E, portanto, a minha pergunta é se os seus deputados entendem estar em condições de retomar a votação no artigo 4º, ou se querem manter o adiamento que na altura foi pedido para as votações do artigo 4º e iniciar as votações no artigo 5º. A pergunta é essa. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Em relação ao artigo 5º, podemos fazer a votação. O artigo 6º é que...
E o 4º?
Ai, perdão. Desculpem. Começaríamos do 5º.
É,
porque não houve desenvolvimentos de relações alternativas apresentadas. Eu não sei se da parte do Bloco de Esquerda também. Questiono porque a parte da questão das relações foi um adiamento consensualizado, porque havia aqui dúvidas que se iriam trabalhar.
Ó, Sr. Deputado, com toda a franqueza, se estamos a aguardar novas versões, então eu próprio adio, porque não vamos discutir aqui as novas versões. Eu fiz a pergunta porque, como não surgiu, relativamente ao guião distribuído,
certo. Nenhuma
proposta nova, eu interroguei-me se queriam votar as propostas que estavam em cima da mesa. Porque, se não for o caso, não vamos reabrir aqui a discussão sobre o artigo 4º.
Então,
aguardaremos que...
manter adiado o artigo 4º, por favor, e votar a partir do 5º.
Sr. Deputado José Manuel Pereza, começamos no artigo 5º ou há alguma objeção?
Não tenho nenhuma objeção, embora estivéssemos perfeitamente disponíveis para continuar a votação do artigo 4º.
Mas a partir do momento em que há o...
Claro, com certeza.
Adiamento,
claro.
Se o
Presidente respondi à sua pergunta, só isso.
Mas, portanto, pelo Bloco, podemos começar no artigo 5º. Podíamos começar até no artigo 4º, mas...
Claro.
Não há nenhuma objeção a... Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Pronto, só para terminar, Sr. Deputado. Pronto. Então começamos no artigo 5º, não perdamos mais tempo. Vamos até às 7:30, pelo menos. No artigo 5º, na página 10 do guião, quem o imprimiu, temos, em primeiro lugar, uma proposta de redação para o número 1, que decorre da proposta do Partido Socialista, que diz: os vereadores e os membros das juntas de freguesia que não se encontrem em regime de permanência a tempo inteiro, podem exercer outras atividades, devendo declará-las nos termos da lei. Faço lembrar aos senhores deputados que há três redações alternativas. Eu já dou a palavra, Sr. Deputado. Há três, antes de começarmos a votar, há três redações alternativas para este artigo 1º. há esta redação formulada pelo Partido Socialista, há uma redação formulada pelo Bloco de Esquerda que diverge desta no sentido que não autonomiza, não deixa de fora os presidentes de câmaras, uma vez que abarca todos os membros do órgão executivo do poder local que não se encontrem em regime de permanência. E depois há uma proposta do PSD que é bastante similar à do Partido Socialista, mas sistematiza de uma maneira diferente na prática. Sistematiza por alíneas, mas aparentemente interrogo-me se há alguma diferença substantiva. Mas pronto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu a palavra, vale a pena esclarecer, mas antes fazemos a votação. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, ninguém tem dúvidas que há uma diferença substantiva. Convinha apenas esclarecer, uma vez que estamos indiciariamente a votar conteúdos.
Substantiva em que sentido? Agora perdi-me, Sr. Presidente.
Substantiva no sentido de quer a proposta do tanto quanto eu vejo, quer a proposta do Partido Socialista, quer a proposta do PSD, que está na página seguinte, também para o número 1, aparentemente, se eu estou a ler bem, têm... Pronto, eu pedi apenas que fizessem essa distinção, que é para quando passarmos à votação, sabermos exatamente o que é que estamos a votar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto à proposta que aqui aparece como decorrendo da proposta do PS, é só para dar nota que não nos parece que ela decorra da nossa proposta, uma vez que faz uma circunscrição a vereadores e membros das juntas de freguesia e, portanto, não há aqui razão para excluir os presidentes de Câmara Municipal, que seria o resultado desta proposta. Portanto, o que fazemos é, vamos retirar, para poupar tempo e para ser mais simples, retiramos, porque nos revemos na fórmula apresentada pelo Bloco de Esquerda. E depois veremos na votação, mas aquela que nos parece cumprir aquilo que são os nossos objetivos, que é fundamentalmente ser a totalidade dos membros do órgão executivo, e o fator distintivo é o regime de permanência, e portanto não estando em regime de permanência abrange as circunstâncias que pretendíamos abarcar.
Sr.
Presidente, só pode ter esclarecedor. Isto radica e continua a radicar no problema de não estar totalmente clarificada, porque nunca esteve na lei, a classificação do regime de meio tempo como sendo ou permanência ou não permanência. E é um problema que eu sublinhei no passado, que devemos revisitar e clarificar, e portanto dou esta nota desta ressalva, mas como é uma votação indiciária, a que mais se aproxima da nossa posição é a do artigo 5º.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, eu peço que seja mesmo só um esclarecimento, não é para debater opções.
Não, Sr. Presidente, eu compreendo, Sr. Presidente, mas uma vez que esta é uma questão relevante para nós podermos decidir o nosso sentido de voto, e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves foi ao ponto, a questão é que, efetivamente, quando estamos a falar na questão da permanência, se for permanência a tempo inteiro, nós não teremos a mínima dúvida em votar favoravelmente. Se nessa permanência está incluído o meio termo, já temos dúvidas, uma vez que o pressuposto da existência do meio termo é exatamente ser exercida outra atividade. E, portanto, a versão, e aí também insto, obviamente, o Bloco de Esquerda, que é o proponente, a que esclareça se neste regime de permanência se pretende incluir quer os tempo inteiro, quer os meio tempo, porque se for especificado em permanência em tempo inteiro, eu por mim não teria qualquer problema em votar esta proposta. Agora, não sendo assim, obviamente que nos obrigará a repensar o sentido de voto.
É exatamente essa a questão, e eu chamo a atenção que a proposta do PSD, para que todos saibamos, a proposta do PSD, no fundo, o que é que pretende? Pretende que os presidentes nunca podem acumular, presidentes de Câmara, nunca podem acumular, vereadores e podem, desde que não tenham regime de permanência ou estejam a tempo parcial, se tiverem tempo inteiro também não podem. E os titulares dos órgãos executivos das freguesias, esses podem. Pronto, Sr. Deputado, eu não estou a discutir o ponto, estou só a clarificar o que é que as propostas contêm, precisamente como o Sr. Deputado pediu, para sabermos o que é que estamos a votar quando fizemos as votações indiciárias. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu a palavra.
Tinha pedido, mas entretanto ficou esclarecida pela intervenção do Sr. Presidente, clarificadora da proposta do PSD, e portanto estou esclarecido.
Portanto... Sim, sim, Sr. Deputado José Manuel Pereira.
É só muito rapidamente para dizer que, portanto, a formulação tal como está é justamente no sentido de incluir exclusivamente as, os membros de órgão executivo do Poder Local que estão em regime de permanência em tempo integral.
É que não poderia dizer, então teria de dizer, porque se for...
Sr. Deputados, mas fica, fica aqui clarificado, fica clarificado, toma-se aqui nota e no guião... Depois das votações indiciárias que hoje fizemos, no guião a ser distribuído, já lá vai aparecer que não se encontra em regime de permanência a tempo inteiro.
Isso.
Porque é essa a intenção. Não, mas a proposta...
Não, que não se encontra em regime de permanência em tempo,
tempo inteiro.
Exatamente. Que não se encontra em regime permanência.
Eu não estou... Mas ninguém pediu para pôr tempo parcial.
Eu disse...
Bom, em bom rigor é a proposta de redação que o PS retirou há instantes que era a nossa. Os vereadores e os membros das juntas de freguesia que não se encontrem em regime de permanência a tempo inteiro podem exercer outras atividades e declará-las nos termos do presente lei. Portanto, eu,
diferença.
Nós,
vamos, não,
nós, não, em bom não, rigor, isto estava era bem feito. Todos são membros. Não, todos.
Como isto é uma norma para excepcionar da exclusividade, os vereadores não, os presidentes não ficam excluídos da fiscalidade.
Quais presidentes?
Os da Câmara.
Ficam na proposta do Bloco, não ficam na redação da proposta que estava acima. A diferença é essa.
Sim.
A diferença é só essa. Pronto. E a diferença é...
O que eu queria dizer, e portanto ao Partido Socialista e ao Bloco de Esquerda, é basicamente isto. Na minha leitura da proposta do Bloco de Esquerda, os presidentes podem estar a meio tempo e acumular funções. Os presidentes de Câmara.
Sim.
É a minha leitura da proposta do Bloco de Esquerda.
Os presidentes não podem, os estatutos eleitos
votados. Os presidentes de Câmara nunca podem estar a meio tempo.
Podem.
Não podem, não.
Podem, não. Desculpe, podem estar a tempo parcial.
Mas atenção, há uma distinção.
Desculpa,
que é a seguinte.
Atualmente, os presidentes de Câmara podem estar em não exclusividade.
Exatamente, o que é distinto.
Que é a mesma, na não prática, é exatamente
na prática
a mesma
aparenta
coisa.
Ser a mesma coisa, mas na realidade não é inteiramente. E esse é um dos problemas estruturais dos estatutos de eleitos locais. É que trata, aparentemente, como uma coisa muito parecida, mas que tem nuances diferenciadoras, depois em regimes prestacionais adicionais, o meio tempo, perdão, o regime em funções em permanência a meio tempo, por um lado, com o regime de tempo inteiro, sem exclusividade, que remuneratoriamente aparenta ser a mesma coisa, mas depois é gerador de inúmeras dúvidas, depois a nível da percepção de ajudas de custo, a nível de funcionamento da Segurança Social e de outras. Portanto, de facto, este assunto que aqui estamos a debater convoca-nos mesmo para ter que olhar com atenção para os estatutos de eleitos locais mais tarde, antes de fazer a votação final, e até recolher os contributos das associações representativas. Mas, e daí estes conceitos serem mesmo muito... sensíveis e rigorosos.
Sr. Deputado José Silvano e depois Sr. Deputado Jorge Machado.
Eu só queria esclarecer o seguinte, e é que para que isto não usamos palavras para irmos ter ao mesmo, é assim, atualmente os presidentes de Câmara que quiserem, eu volto a repetir, os presidentes de Câmara que quiserem, se ficarem sem regime de exclusividade, podem desempenhar as suas funções em acumulação com a presidência de Câmara. Há médicos, há vossos, nesta matéria, tudo. E nós, na nossa proposta, só tentamos tirar isso, isto é, os presidentes de Câmara e os vereadores a tempo inteiro não podem fazer mais nada, nem exclusividade, nem mesmo exclusividade, estão mesmo em exclusividade. É esta a diferença, Mara.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, a nossa única preocupação aqui é salvaguarda de tratarmos de forma diferente aquilo que é diferente, porque relativamente ao que foi dito agora, quanto aos Presidentes da Câmara a tempo inteiro, ou os Presidentes de Câmara, ponto final, e os vereadores a tempo inteiro, não temos dúvidas. Já temos dúvidas relativamente aos titulares de órgãos executivos das freguesias, em que a realidade é substancialmente diferente do ponto de vista do estatuto remuneratório. E, portanto, sentimos-nos confortáveis com a proposta do PSD, temos esta dúvida relativamente àquilo que é a proposta do Bloco, porque trata de forma igual os do poder, os da Câmara Municipal e uma junta de freguesia. Ora, a realidade de remuneratória dos presidentes da junta é muito variável em função da dimensão da junta de freguesia e pode assumir discrepâncias com as quais temos que acautelar e, portanto, não estamos confortáveis com essa votação.
Não vamos reabrir a discussão, peço desculpa aos senhores deputados. Eu acho que está clarificado, basicamente, face à indicação do senhor deputado Pedro Delgado Alves, de que o Partido Socialista, a proposta que estava indicada como decorrente da proposta do PS não é fidedigna, digamos assim, e, portanto, sai. E, portanto, só temos para votar aqui duas alternativas. Indiciariamente, como todos sabemos, temos a do Bloco de Esquerda, que na prática, permite a acumulação apenas, não distingue entre câmaras nem freguesias, e permite a acumulação a todos aqueles que não se encontrem em regime de permanência a tempo inteiro, e a proposta do PSD, que na prática diz que os presidentes não podem nunca acumular, os vereadores que não estejam a tempo inteiro podem acumular e os titulares dos órgãos executivos das freguesias também podem acumular, independentemente daquilo que seja o seu tempo, precisamente porque, como foi assinalado, o sistema, o regime remuneratório deles é substancialmente diferente e, portanto, não do ponto de vista do PSD, de quem formulou a proposta, no caso dos autarcas das freguesias, não faz sentido a distinção entre tempo inteiro ou tempo parcial, porque verdadeiramente o regime remuneratório é diferente. Sim.
Nós temos com a redação do PSD, é o conceito, porque não é tempo parcial, é meio tempo. Porque se é, portanto, se puder ser esse, não há problema.
Sr. Deputado Álvaro Batista. Sr. Deputado Álvaro Batista, para clarificar.
Eu só queria acrescentar que a nossa proposta relativamente aos presidentes de junta de freguesia, aos membros de executivos das freguesias, tem por base o seu regime remuneratório atual. Não há um presidente de junta de freguesia nas maiores freguesias, de acordo com o atual regime, mesmo que esteja em exclusividade e a tempo inteiro, recebe uma remuneração bruta de 1.907 euros, das maiores freguesias do país. Mas se falamos de uma freguesia com menos de 5 mil eleitores, falamos de uma remuneração bruta de 1.220 euros com 85 cêntimos. E na nossa perspectiva, e depois há dois escalões intermédios, eu posso facultar, portanto, a todos os senhores deputados. E, portanto, e perante estes níveis remuneratórios, na nossa perspectiva, é demasiado pedir a um autarca de freguesia que ganhe valores deste nível e que não faça absolutamente mais nada. E, portanto, e daí a nossa proposta.
Eu pedia só para um esclarecimento, não é para dissertar. Faça favor, senhor.
Senhor Presidente, não é para dissertar. A questão, em resumo, é a seguinte. Basicamente, o que está no artigo 5º, número 1, da proposta do Bloco de Esquerda é equivalente ao que está no artigo 5º, número 1, a linha A, da proposta do PSD. É sensivelmente a mesma coisa. Em relação aos Presidentes de Junta, que é... Com a diferença dos Presidentes de Câmara, certo?
Sim.
Câmara. Em relação à linha B, aquilo que o PSD propõe é que se exclua de todo qualquer, qualquer impedimento, em relação, qualquer presente junta e qualquer vogal de freguesia. Com uma nota que eu não posso deixar de fazer, que nós sabemos, é que na maior parte das freguesias, os presidentes de junta, o que acabam por fazer é repartir o seu vencimento por outros titulares. E nesses casos, não agrava, antes pelo contrário, deixa de estar a tempo inteiro. Portanto, na maior parte das juntas de freguesia, provavelmente, não há autarcas que estejam a tempo inteiro.
Mas a questão não é essa, a questão é a lei proibi-los ou não proibi-los, não é o caso A, B ou C. A questão é sindiciariamente, nós queremos que a lei pura e simplesmente proíba os presidentes e os vogais de junta que das 3.200 juntas, 3.100 e tal, têm um rendimento bruto de 1.200 euros, se a gente quer proibir, quer proibir que eles possam acumular com outras funções. É só isso. Independentemente depois da realidade ter nuances. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Sr. Presidente, no sentido de facilitar, espero eu, e tendo em conta os esclarecimentos que foram agora dados, que foram dados ao longo deste debate pelo PSD, eu acho que nós podemos ficar pela proposta do PSD, que nos parece cobrir, tanto quanto eu sou capaz de ver, o tipo de... Sim. Pronto.
Peço desculpa. É esta a redação que querem votar e sentir-se-iam confortáveis em votar apenas esta redação, deixando de fora as redações alternativas que tinham sido distribuídas no guião. Para ficar gravado. O número 1, então, que pedem para ser votado, diria: podem exercer outras atividades, devendo declará-las nos termos da lei, a linha A, os vereadores em regime de permanência a meio tempo ou sem regime de permanência. A linha B, os titulares dos órgãos executivos de freguesias. Vamos então pôr à votação esta redação. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta redação ficava indiciariamente aprovada por unanimidade e decaíam as alternativas que tinham sido previamente... unanimidade, peço desculpa que escrevi mal. E estas seriam... prejudicadas. Passamos ao ponto 2. O ponto 2 já foi votado, peço desculpa. Passamos à página seguinte, ao artigo 6º, em que também temos aqui, relativamente ao número 1, temos duas alternativas. Uma que decorre da proposta do PSD e outra que decorre da proposta do Bloco de Esquerda. Eu ia começar por votar a proposta relativamente à redação do PSD. Sr. Deputado Pedro Algado.
Só telegraficamente, quanto à questão de um acrescente que aqui fizemos, que é esta ideia do procedimento formalmente administrativo, deixa-me só o reparo que temos que revisitar este tema depois na revisão final, porque eu tenho dúvidas que um procedimento formalmente administrativo seja algo que verdadeiramente seja algo com substância jurídica. Não é para abrir e reabri-lo, só para dar nota de que há que apurar se existe uma coisa que seja um procedimento formalmente administrativo, o que temos dúvidas.
Sim, senhor, não vamos reabrir a discussão. Não, já fizemos o debate. Como isto ainda por cima é uma votação indiciária, sabemos o que é que estamos a... Sabemos a preocupação que presidiu a esta redação tentativa. E, pronto, é tentativa. Será revisitada. Mas sabemos, e penso que na discussão longa que fizemos na última reunião, todos ficámos cientes da preocupação que tem que ser atendida nesta norma. E, portanto... das preocupações. E, portanto, encontraremos seguramente, na votação definitiva e na especialidade, uma redação que possa satisfazer as preocupações que foram aqui estabelecidas. Portanto, eu vou pôr à votação primeiro a proposta que está na página 12, que aparece como decorrendo da proposta do PSD, embora com várias alterações que decorreram do debate na última reunião. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, tem o voto contra do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Sim, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Uma pequena declaração de voto, só para reiterar que votámos favoravelmente, tendo a percepção de que a nossa preocupação é incluir aqui todos os procedimentos de natureza administrativa e que a distinção formalmente aqui está em excesso e que não se confunde necessariamente com aquilo que é o processo administrativo, que aliás era a expressão anterior.
Temos que encontrar depois uma redação que tecnicamente vá ao encontro dessas preocupações. Eu acho que isso já ficou claro no último debate. Vamos agora votar a proposta para o número 1 também, a alternativa apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, eu registrei o voto a favor do Bloco de Esquerda, votei votos contra do PSD e do CDS, não percebi como é que votaram os seus deputados do PS só. Talvez lá... O PCP absteve-se.
É o número 1, abstivemos.
Abstiveram-se também, sim. Peço desculpa. Pronto, portanto, voto favorável do Bloco de Esquerda, votos contra do PSD e do CDS e abstenção do PCP e do PS. Vamos votar agora o número 2, que diz o impedimento exposto no número anterior, com as devidas adaptações, é igualmente aplicável aos juízes do Tribunal Constitucional, aos magistrados judiciais, aos magistrados do Ministério Público e ao Provedor de Justiça, quando investidos em funções executivas. Lembrar-se-ão os senhores deputados, já lá vou... Lembrar-se-ão os seus deputados, esta proposta foi distribuída por mim, ninguém suscitou a sua alteração, o que eu não vou dizer que lamento, mas tenho pena. Exatamente, já vou dar a palavra. Mas é apenas uma redação para tentar ir ao encontro daquilo que nós aqui, que foi suscitado pelo, na altura do professor deputado Pedro Filipe Soares, e que tem que ver com a preocupação de não se deixar de fora também, naquela lógica dos órgãos de soberania que estava na redação inicial, na proposta inicial do Bloco de Esquerda, não se deixar de fora também as situações em que, porventura, alguns magistrados possam estar investidos em funções executivas. A realidade é que eu queria só deixar esta informação ao Pedro Delgado Alves, se não se importar. Do levantamento que fizemos, uma das dúvidas que nós tínhamos era se, face ao novo regime de não é o Estatuto dos Magistrados, é a reforma judiciária, portanto, o novo regime que foi estabelecido para o sistema judiciário. Ao ser criado a figura do juiz-presidente, se isso o investia ou não em determinado tipo de funções de natureza administrativa, para as quais, obviamente, ele deve, por razões de isenção e imparcialidade, estar também obrigado a este tipo de regras. Verificou-se, no entanto, e o PSD verificou isso, o Sr. Deputado Álvaro Batista, se for preciso, utilizará depois da palavra para esclarecer quem o solicitar, que, revisitando a legislação atualmente em vigor, em boa verdade, essa preocupação que é perfeitamente legítima e que tinha sido aqui tacitamente, enfim, acertada por todos, a verdade é que, legalmente, o novo regime não atribui aos juízes-presidentes competências administrativas. Existe a figura do administrador executivo, judiciário, é como se chama, administrador judiciário, que é equiparado a diretor de serviços, salvo erro, e que esse sim, a legislação diz que ele atua sob orientação, é assim que é utilizada a terminologia da lei, sob orientação do juiz-presidente, portanto, aquele exemplo que aqui se deu, a talho de foice, de mandar comprar folhas de fotocópias, mandar fazer que é preciso fazer um concurso ou coisa que o valha, o juiz-presidente pode mandar comprar folhas de fotocópias, mas quem desencadeia e executa o procedimento de compra é o administrador judiciário. que é um funcionário, e que a própria lei diz que nas suas ausências é substituído pelo secretário do Tribunal. Portanto, é sempre um funcionário que nunca um magistrado, na prática. Isto no que diz respeito à legislação aplicável ao sistema judiciário. Feito este esclarecimento, de qualquer maneira, a redação tinha sido feita tentativa para ir ao encontro desta preocupação. Está feito aqui este esclarecimento, mas obviamente começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para sabermos exatamente o que é que pretendemos que fique ou não fique na lei, ainda que indiciariamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pensei que a expressão quando investidos em funções executivas tem mesmo de ser substituída, porque esse investimento em funções executivas é que nunca pode existir por definição. O que podia acontecer, por natureza, portanto, o que podia acontecer era outra coisa, que eu acho que a incluir aqui serviria, que é, no fundo, quando pratiquem atos em matéria administrativa, que é a expressão que eu... Em matéria administrativa é a expressão utilizada pelo Código de Processos dos Tribunais Administrativos para fazer a identificação destes casos, nomeadamente quanto aos próprios conselhos superiores dos Tribunais Administrativos e Fiscais e outros, quando são chamados a praticar atos em anteriormente designados materialmente administrativos e agora em matéria administrativa, sendo que pode usar-se exatamente a expressão que consta do CPTA, não é no CPTA, é no ETAF, é no 24.1A ou B do ETAF, que lá se encontra. Portanto, eu sugeria que se utilizasse essa mesma expressão, que é aquela que também, de alguma maneira, habilita a que todos estes titulares de órgãos de soberania, mas que são, naturalmente, titulares da função jurisdicional, possam ter aqui um caso de cobertura. Porque se nos casos destes que foram referidos, nomeadamente os juízes-presidentes, a questão não se coloca, ela tradicionalmente colocava-se no que diz respeito à gestão administrativa dos tribunais superiores, por exemplo. E, portanto, aí é pertinente que continue a usar-se a mesma expressão. Portanto, eu sugeria que se pudesse votar com esta ligeira alteração. Sim, portanto, o impedimento do disposto no anterior, com as medidas de adaptações, é igualmente aplicável ao juiz do Tribunal Constitucional, aos magistrados judiciais, aos magistrados do Ministério Público e ao Provedor de Justiça, quando pratiquem atos em matéria administrativa.
Só uma pergunta, Sr. Deputado. Não prefere, quando pratiquem atos em matéria administrativa ou quando pratiquem atos executivos em matéria administrativa? Porque eu não sei se eles não praticam atos administrativos na função normal do Tribunal, mas que não tem natureza executiva.
Mas esses não são administrativos, esses são atos jurisdicionais, mesmo que sejam intercalares e mesmo que sejam de espaços internos. Okay. Portanto, eu estava só, Sr. Presidente, se me permitir, eu estou aqui a abrir o ETAF e num instantinho pode-se ver exatamente a expressão que é utilizada no artigo 24. E o artigo 24...
Então, enquanto o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves procura, pergunto-se mais algum senhor deputado pretende sobre esta matéria usar da palavra.
Aliás, peço desculpa, processos em matéria administrativa... Matéria administrativa, portanto, e precisamente, é a expressão que está aqui. Compete a essa que está a processo.
Portanto, pratiquem atos em matéria administrativa, é isso?
Exatamente.
Portanto, isto de qualquer maneira é tentativo, ainda serão ouvidas as magistraturas e, portanto, seguramente que se houver alguma correção, pelo menos temos a noção exata da preocupação, que é aquela preocupação que foi suscitada pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e que, em nome do princípio da imparcialidade, da transparência e isenção, todos com ela concordamos. E, portanto, não deixar de fora ninguém pelo simples facto de ser magistrado. O que está em causa é o ato em si e não a natureza da função. Sim, isso é tratado, até porque ainda vamos ter que ouvir...
Um princípio em geral, no como é
exatamente.
Óbvio, estamos só a tratar de pormenor de detalhe relativamente a quais são os atos que os magistrados praticam, ou a forma como
pronto,
praticam.
Embora, vamos então, vou pôr então à votação uma redação indiciária que será o impedimento disposto no artigo anterior, com as devidas adaptações, é igualmente aplicável aos juízes do Tribunal Constitucional, magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público e provedor de justiça, quando pratiquem atos em matéria administrativa. Com esta redação, quem vota contra, quem se abstém, ficava também com o voto favorável de todos os senhores e senhoras deputados. Vamos então, terminamos. Faça favor.
Uma clarificação relativamente à votação. Nós, no artigo 6º, temos duas alternativas que não são bem alternativas. Nós, o Grupo Parlamentar do PCP, votou a favor da redação proposta pelo PSD, que tem um período de impedimento de 3 anos, mas que faz o enquadramento jurídico dos atos que estão sujeitos a esse mesmo impedimento. A diferença relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, sendo que a proposta do Bloco de Esquerda altera para 6 anos esse período de tempo, não faz o mesmo, não tem a mesma redação. E, portanto, eu queria aqui apenas alterar o nosso sentido de voto, no sentido de nós abstivemos na proposta do Bloco, estamos de acordo com o alargamento do período para 6 anos, portanto, alterado da abstenção para a favor, sendo que votamos a favor também na proposta do PS, não porque tem uma redação que é abrangente relativamente a todas as matérias que estão sujeitas a esse mesmo impedimento e, portanto, parece uma contradição, não o sendo, alterava o sentido de voto.
Sim, senhor, sou deputado, tomei nota e vou pôr, para que fique claro, embora isto seja indiciário, como verá depois na distribuição do guião para a próxima reunião, vou pôr na proposta do Bloco de Esquerda o PCP votar a favor, pondo entre parênteses, pela duração do período de nojo. Basicamente é por isso. É por essa razão.
Como o nosso voto contra relativamente à proposta do PSD, foi justamente por essa razão.
Então também posso pôr relativamente à Sim, senhor, senhores deputados, fica assim, o que interessa é que esteja claro para quem consulte, o que interessa é que esteja claro para quem consulte a orientação que presidiu à votação indiciária de cada bancada, portanto, é justo que essa referência seja feita. Vamos então passar ao ponto 2 da nossa agenda, que é a continuação da discussão. Passamos ao artigo 7º, que tem que ver com impedimentos, e eu começava por dar a palavra ao Partido Socialista, porque a ordem das propostas de alteração entradas começa pelo Partido Socialista. Portanto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fundamentalmente, esta é das questões que até nos tem motivado, ou motivou, pelo menos, nos, isto é, ao Parlamento, em sede de subcomissão de ética, já à precisão da temática, e que tem revelado que, quer as normas que temos em vigor atualmente, na Lei 6493, quer as normas que estão em vigor no próprio Estatuto dos Deputados, até com regimes e âmbitos diferentes, ambas se revelam inadequadas para dar resposta a muitas das questões que se procuram obviar com esta previsão deste perfil de impedimento. E, portanto, o que procurámos fazer foi identificando, por um lado, o universo das empresas a abranger e, portanto, continuar a identificar aquelas que são detidas em percentagem superior a 10% pelo titular de cargo público ou pelo respectivo cônjuge que não se encontra separado de pessoas e bens. Importa, de facto, precisar claramente do que se trata. Em primeiro lugar, dando nota do que está em causa é a possibilidade destas entidades participarem em procedimentos de contratação pública e também a possibilidade de intervenção como consultor, especialista, técnico, mediador ou quaisquer procedimentos relacionados com esta contratação referida na linha anterior, portanto estamos a falar de procedimentos de contratação pública. Naturalmente, o problema que isto coloca prende-se com o facto de ser indispensável prover uma solução que não inviabiliza sustentação ou sustentabilidade ou prosecução da atividade da sociedade em causa. Em muitos casos, quando as participações dos titulares de cargos são minoritárias, não só o próprio não pode determinar aquilo que acontece na respectiva sociedade, mas naturalmente tem que se encontrar uma forma que, de forma quase potestativa ou decorrente do exercício das funções, lhe permita desvincular-se ou pelo menos suspender a sua participação de forma a que ela se mantenha inativa durante o período em que está a exercer essas funções. E, portanto, de facto, para que a norma possa funcionar sem criar perplexidades que por vezes encontrávamos quando avaliámos estes regimes, isto é, que a detenção de uma participação social que basta ser de 11% determinar a ativação de uma consequência para a sociedade, tornando-a impedida de intervir em procedimentos, mas depois poderia ter uma consequência para o próprio ao retirar conclusões para o seu mandato, mas num contexto em que o próprio não tem qualquer possibilidade de influenciar a tomada de decisões da entidade, precisamente por ter uma participação particularmente minoritária, e os 11% são apenas um exemplo, colocamos esta inovação, esta proposta de inovação, que seria criar esta possibilidade de suspensão da titularidade das participações sociais durante o exercício de funções. Tendo em conta a natureza inovadora do que propomos, bem sabemos que tem que ser bem afinado e a construção desta figura tem que ser bem compatibilizada em sede de normas reguladoras das sociedades civis e das sociedades comerciais, vendo a que figura pode ser reconduzida a esta realidade, se é que pode ser reconduzida a alguma figura existente ou se na realidade implica uma figura ad hoc a criar neste contexto. E, portanto, neste sentido, o grosso da alteração é este, com uma especificação, quer quanto ao facto de se tratar de matéria em que é de aplicar e de abranger às sociedades profissionais que estejam sujeitas a associações públicas profissionais, independentemente do valor da participação social, isto é, no contexto em que este é o perfil da entidade, é importante que também estejam abrangidas, independentemente da tal titularidade dos 10%, até porque muitas destas sociedades, verdadeiramente, temos não só sócios de capital, como também sócios de indústria, o que também dificultaria a aplicabilidade do modelo. E por outro lado, e de alguma maneira de forma coincidente àquilo que já discutimos há pouco a propósito dos eleitos, naturalmente em relação aos eleitos locais, a inibição que está em causa só pode ser a contratação realizada com a própria autarquia local e o seu respectivo setor empresarial local, obviamente porque, como estamos a regular um diploma para todos os eleitos, todos os titulares de cargos políticos, naturalmente não faria sentido inibir uma sociedade de alguém que é membro de uma Assembleia Municipal ou vereador de poder participar em procedimentos de contratação pública num contexto de outra autarquia ou até do próprio Estado, uma vez que o que está em causa ali é salvaguardar a relação entre o titular do cargo e o autarquia local da qual, de cujos órgãos é titular, e portanto é uma questão de preservação dessa ligação. Parece-nos é que em relação aos titulares dos órgãos de soberania e em particular aos casos dos deputados, a questão é distinta e portanto, tendo em conta a representação nacional que exercem, parece-nos que a previsão deve abranger qualquer entidade do setor público.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista. José Silvano, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, nesta matéria dos impedimentos, definimos dois princípios que, para nós, entendemos que fazem todo o sentido. Em primeiro lugar, é saber, quando há concursos públicos, se eles são isentos, se são imparciais, é este o objetivo de um concurso público. Tem plataformas, tem todo o tipo de situação. E ou confiamos nos procedimentos que o próprio Estado exige, e portanto se confiamos nesses procedimentos e se esses são transparentes, isentos e sérios, que é o objetivo, não entendemos ou não concordamos que eles fiquem aqui como impedimentos em determinadas matérias nesses concursos. E, portanto, retiramos os concursos públicos destes impedimentos. Isto é, quando as empresas participem, estamos a falar das empresas superiores a 10%, como é evidente, participem nem concursos públicos, não têm nenhum impedimento que os limite. A segunda questão é aquela que o PS tenta resolver de outra forma, que é com eventual suspensão da titularidade, mas que nós assumimos com toda a clareza, é que há determinados graus de parentesco que não faz sentido ficarem impedidos em determinadas matérias, sob pena da não continuação ou da não viabilidade da própria empresa. Sim, e portanto, nessa questão, nós retiramos também aqui alguns familiares indiretos desta situação. E depois, o resto é também eliminarmos o número 4, porque defendendo nós estas alterações de princípio nos números 2 e 3, não faz sentido continuar o número 4 nesta matéria. E é esta a nossa posição.
Um pedido de esclarecimento?
Esqueci-me só de enfatizar um ponto da nossa proposta, que agora, pela intervenção do Sr. Deputado José Silvano, dei-me nota de que não a referi. Se for permitido, não uso mais de 20 segundos Era só precisamente em relação ao número 4 da nossa proposta, tendo em conta que concordamos com esta ideia de que o alcance do universo de parentesco e de familiares é excessivamente amplo, entendemos também que de facto o impedimento não deve existir. No entanto, o facto de não existir impedimento à participação nestes procedimentos não nos leva a retirar totalmente da equação a necessidade de haver pelo menos um reforço de transparência. E portanto, uma vez que existe portal de transparência para contratação pública, poder ser averbado nos mesmos esse fator que, no fundo, enfatiza a transparência, mas não impede a contratação.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza para fazer a apresentação da proposta do Bloco de Esquerda. Com certeza. Passamos então, dou a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, porque o CDS-PP também tem uma proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser claro em relação à matéria dos impedimentos. Nós consideramos que os impedimentos são importantes no sentido de garantir aquilo que são as preocupações de transparência relativamente aos procedimentos. Designadamente no que diz respeito aos concursos públicos. Por isso, compreendendo que estas regras são importantes, nós consideramos que devemos ser particularmente rigorosos com as mesmas, mas, ao mesmo tempo, sermos também realistas para aquilo que é atualmente o atual modelo de famílias que existem na sociedade portuguesa. O que significa que achamos que estes impedimentos no fornecimento e participação em concursos devem existir, que essa limitação deve existir em relação, evidentemente, em relação às empresas em que o capital seja detido em mais de 10%, mas eu penso que aí é comum a todas as propostas, mas consideramos que dentro daquilo que são os familiares se deve estender aos ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e também aos unidos de facto, porque é hoje em dia aquilo que é considerado a família direta. Conceber-se que seja possível excluir destes impedimentos unidos de facto é convidar a que nesse género de atividades se convide à união de facto como forma de fugir a esse mesmo impedimento. O que não é de todo. O que não é de todo, Jorge Machado. Tiveste muito bem. Tiveste muito bem. É óbvio que a questão desta norma, diga-se o que se disser, é uma norma fundamental para que, do ponto de vista da sociedade, não haja fraude à lei, por um lado, e não haja, evidentemente, também, do ponto de vista até daquilo que é a aparência pública, qualquer tipo de equívoco. Temos, por isso, algumas reservas quanto à forma como se tem vindo a caminhar no sentido de agilizar em excesso a existência de impedimentos em relação aos familiares diretos, compreendendo, ao contrário de outros partidos, que eventualmente fará sentido retirar familiares da linha colateral, e em termos de grau reduzir, mas consideramos que esse impedimento se deve manter na mesma, porque senão não haverá garantia de, pelo menos perante a sociedade, de haver uma garantia de transparência relativamente aos próprios procedimentos. E portanto, evidentemente sem prejuízo de uma posterior intervenção na sequência deste mesmo debate, evidentemente que não iremos para a nossa apresentação alongar-nos mais e iremos depois pedir novamente a palavra para nos pronunciarmos sobre as demais matérias que estarão aqui no âmbito das propostas dos demais partidos.
Antes de dar a palavra aos outros partidos, só um pedido de esclarecimento para clarificarmos como estamos na apresentação. A proposta do CDS, portanto, retira os colaterais acrescenta uma referência expressa à União de Facto, mas depois tem o número 4, que diz que o impedimento, este impedimento atualmente não existe. O que existe atualmente é relativamente ao exercício de funções como perito, haver um impedimento, haver este período de nojo de um ano. Mas como o CDS não fala em peritos, não tem um número 3, eu pergunto se é lapso ou a que é que se refere este número 4. É só porque, como não foi feita nenhuma proposta de correção ao guião...
Vou verificar.
Pronto, eu pedi que é para depois para a discussão ser mais simples. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereira ou passo ainda para o Jorge Machado? Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Sr. Presidente, peço desculpa do percalço, mas realmente não trouxe comigo a documentação toda e peço desculpa por isso, para não sair outra vez. Bom, muito rapidamente, a proposta que apresentamos é uma proposta que conserva no essencial aquilo que consta hoje da definição que entendemos que deve continuar a ser ampla no que diz respeito aos impedimentos e daí que não retiremos as questões, as situações de relação de colaterais de segundo, até ao segundo grau, mantemos também os cônjuges, os ascendentes e descendentes em qualquer grau, acima de tudo, quer os titulares das obrigações declarativas que foram anteriormente objeto da nossa apreciação nos artigos anteriores, quer as sociedades detidas em cerca de 10% por qualquer destas pessoas, digamos assim, devem ficar, do nosso ponto de vista, impedidas de participar em concursos, e aqui também não fazemos a distinção que faz o PSD, com a exceção, a retirada dos concursos públicos. Entendemos nós que nada disso deve ser, consagrado ou contemplado, digamos assim, na presente lei. Uma única referência para dizer que estamos de acordo, como é óbvio, com a sugestão ou a proposta que apresenta o CDS, porque, na verdade, para além dos cônjuges, devem evidentemente estar aqui consideradas as situações de união de facto, é óbvio, por uma questão de igualdade, e portanto isto é realmente completamente republicano e portanto gostaríamos de acrescentar isso. Com certeza. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, e já agora também para esclarecer, relativamente à questão das autarquias, também circunscrevem às autarquias e ao universo. Relativamente ao universo de titulares autárquicos, se eu bem entendo, a proposta do Bloco de Esquerda também circunscreve à própria autarquia local onde as funções são exercidas e ao setor empresarial local respectivo, é isso? Ok. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este é um dos principais artigos no que diz respeito às matérias da transparência, do combate à promiscuidade entre o poder político e o poder económico, onde se fazem alterações de fundo. Irei primeiro às alterações de pormenor que me parecem consensual. Esta questão da União, de facto, como é óbvio, merece acordo. Temos dúvidas, ou oposição, melhor dizendo, relativamente à redução da abrangência dos parentescos ou da abrangência familiar que atualmente está na lei e proposta pelo PSD. Temos também objeções relativamente à retirada daquilo que é os concursos públicos desta norma. Devem estar incluídos, não devem ser alterados. A proposta do PCP é muito cirúrgica e vai àquilo que é a questão central deste artigo, que é a expressão atividade de comércio e indústria. Porque, efetivamente, é à custa da inclusão desta norma de atividade de comércio e indústria que se retiram da aplicação da norma dos impedimentos um conjunto de atividades que são aquilo que nós designamos o offshore do ponto de vista dos impedimentos, que são as sociedades de advogados, por exemplo. E não aplicar a estes impedimentos os negócios celebrados com sociedades de advogados ou outras profissões liberais, porque não são consideradas atividade de comércio ou indústria, é, na nossa opinião, o grande alçapão para a promiscuidade entre o poder político e o poder económico. Sr. Presidente, nós, ao longo da história da atividade do Grupo Parlamentar do PCP na Subcomissão de Ética, na Comissão de Ética e outras nomenclaturas atribuídas a essa mesma comissão, nós temos constatado que tem sido entendimento PS, PSD, CDS, PP da não aplicação desta norma às sociedades de advogados, permitindo que, que haja negócios entre empresas cuja titularidade seja superior a 10% e que sejam de titulares de cargos políticos, sendo empresas abrangidas por sociedades reguladas por ordens profissionais, não estarem abrangidas por este impedimento, não o sendo sociedades de ordens reguladas por ordens profissionais, já não o podem platicar. É o velho exemplo que nós utilizamos por mais que uma vez, é que um deputado que tenha uma livraria não pode vender uma resma de papel à Assembleia da República ou qualquer organismo do Estado porque é uma atividade de comércio. Um deputado que seja titular a 50, 100% de uma sociedade de advogados pode fazer os pareceres, pode fazer negócios com o Estado que quiser, porque não é uma atividade de comércio e indústria. Nós consideramos isto inaceitável e precisa ser urgentemente alterado. A opção do PCP, naturalmente, é retirar a expressão comércio e indústria da norma. Portanto, na nossa proposta, tiramos essa expressão, o que significa que passam a estar abrangidos todas as empresas, independentemente da sua natureza, independentemente de estarem reguladas ou não por ordens profissionais, ficam abrangidas pelos impedimentos, e aí estaremos a dar um contributo sério para aumentar a separação entre o poder político e o poder económico e a promiscuidade entre o poder político e o poder económico, e nomeadamente melhorando as regras de transparência. A opção do Partido Socialista relativamente a esta matéria é curiosa. Curiosa, mas vai no bom sentido, atenção, porque mantém a redação proposta relativamente ao artigo 7º, portanto, a proposta é relativamente à Lei 6493, onde inclui no número 3 que o disposto do número anterior já é aplicável às sociedades profissionais que estejam sujeitas às associações públicas profissionais, e portanto vão de encontro com aquilo que é a nossa preocupação. Nós fazemos uma alteração que vai precisamente embocar mais no artigo próprio dos impedimentos, retirando essa expressão da norma. Independentemente da solução normativa, o que é absolutamente fundamental, Sr. Presidente, é que não haja dúvidas desta discussão, que as sociedades profissionais reguladas por ordens profissionais e as outras sociedades que não de comércio e indústria também estão abrangidas pelos impedimentos. Isso para nós é fundamental. Percebo pela proposta concreta, avançada, quer pelos grupos parlamentares do PSD, quer pelo grupo parlamentar do CDS-PP, mantém expressamente a referência às empresas de comércio e indústria, portanto excluindo do âmbito dos impedimentos as outras sociedades profissionais. Nós estamos em completo desacordo e reiteramos que este é um dos principais artigos onde efetivamente se jogam as cartadas em torno da transparência, permitam uma expressão, porque aquilo que nós temos vindo a assistir é, na experiência que temos tido naquilo que é a participação da Comissão de Ética, é que é precisamente nesta pequena e singela expressão sociedades de comércio e indústria onde se jogam muitas vezes as exceções suficientes para permitir ou legitimar aquilo que são relações menos transparentes entre o poder político e o poder económico, e nomeadamente nestes impedimentos com os titulares de cargos políticos. E disse para já, Sr. Presidente.
Eu tinha o Pedro Delgado Alves primeiro. É um pedido, sabe, não é um pedido, é. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, e queríamos sublinhar, não só relativamente à proposta da norma que apresentamos, que é esta que é apresentada também pelo PCP, sublinhar uma coisa relevante que se prende precisamente com as intervenções e com os momentos em que a Subcomissão de Ética foi chamada a pronunciar sobre esta matéria, e aquilo que sempre temos reiterado de forma particularmente clara é que a norma que hoje está em vigor, contendo aquela expressão comércio e indústria, efetivamente possibilita esse exercício e, nesse sentido, não há alternativa enquanto a lei não for alterada, senão constatar e reconhecer essa realidade. Mas precisamente por isso, a proposta que apresentamos sobre esta matéria e que depois terá que também ser replicada devidamente em certo Estatuto dos Deputados para que corresponda também a esta, e portanto é precisamente neste sentido, e para que não fique qualquer dúvida quanto a este tema, suprimimos essa referência à atividade de comércio e indústria, que era efetivamente o caminho pelo qual se tornava possível o exercício ou a compatibilização da representação em juízo e portanto da atividade de advogado em particular com o exercício de funções como titular de cargo político ou de alto cargo público, mas para além disso parece-nos também que é necessária a ressalva e a clareza no que diz respeito à aplicabilidade às próprias sociedades profissionais que estão sujeitas a associações públicas profissionais, para que fique claro que nestes contextos e neste quadro é uma matéria em relação à qual o consenso social evoluiu de forma muito clara. Parece-nos que nesta matéria, claro está, cada um fará a interpretação do consenso social a partir dos seus elementos de observação, não me quer dizer que a minha é mais válida que a de outros, mas a leitura que nós fazemos sobre o consenso social em torno desta matéria vai no sentido de dar nota de que esta é uma realidade em que o apertar da malha das incompatibilidades é matéria que corresponde a uma expectativa do final dos trabalhos desta Comissão e, portanto, parece-nos que é positivo que exista já, pelo menos manifestada nas propostas apresentadas, uma vontade precisamente neste sentido, clarificando estes dois aspectos e, em particular, suprimindo a referência às sociedades de comércio e indústria e, portanto, abrindo a porta a que qualquer sociedade, independentemente deste elemento, esteja abrangida, mas dando nota também de que o facto de ela ser objeto de regulação específica não desaparece e, portanto, procura-se também acautelar a circunstância de poder não ser o próprio, mas através de uma sociedade da qual tem uma participação, para que isso também não fique com qualquer dúvida em cima da mesa, incluímos esses mesmos elementos depois na proposta do número 5 e, portanto, este é daqueles aspectos de facto muito relevantes e em relação aos quais entendemos mesmo que há um crescente consenso social que me parece já ter também um esboço de tradução naquilo que já discutimos e nas intervenções que já foram feitas quanto a um consenso também em sede parlamentar ou pelo menos uma posição maioritária em sede parlamentar nesse sentido.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente neste artigo há alguns pontos que é importante que fiquem claros quando fazemos esta discussão. Até porque estamos exatamente numa daquelas matérias que é importante sermos clarificadores. Nós tivemos a ocasião de dizer várias vezes que o risco da exclusividade é o de se conduzir a que quem pode exercer a atividade política só pode ser quem ou é funcionário público ou é funcionário partidário. E este é um ponto que interessa ter presente e ter também presente aquilo que é incoerência em alguma das argumentações que já ouvimos aqui em torno desta matéria. Não deixa de ser significativo para já que o CDS, e é bom sublinhar, tem propostas concretas em relação aos advogados, designadamente em relação aos deputados que também são advogados. Agora, a questão que se acaba por ver nas propostas que aqui estão em cima da mesa é que se alarga a toda a sociedade aquilo que é o impedimento, em princípio, de um qualquer titular de cargo público ou alto ou titular de cargo político. Aliás, aquilo que nós temos aqui é impedimentos de, que não se aplicam apenas aos deputados e, portanto, há aqui uma matéria que importa que seja clarificada. É que no artigo que estamos a discutir neste momento, nós não estamos a discutir o estatuto dos deputados. Nós estamos a discutir aquilo que diz respeito a todos os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, onde também se incluem os deputados, mas a questão é, o que nós não podemos deixar de registar, é que já está aprovado, por maioria, o princípio da exclusividade em relação aos titulares dos cargos políticos e de altos cargos públicos. Depois, aquilo que se discute neste artigo é até onde é que se estende aquilo que são os impedimentos relativos não apenas a esses titulares, mas também aos familiares diretos. E eu não deixo é de registar aqui algumas incoerências na forma como as propostas são formuladas. Vamos lá ver. O artigo 4º não se pode discutir porque foi pedido o adiamento pelo facto de se colocar em causa a possibilidade de acumular rendimentos entre a função de o alto cargo público ou o cargo político e as funções académicas. E foi aí que emperrou. A questão dos presidentes de junta, no mesmo registro, colocou-se e pôs-se em cima da mesa a questão dos vencimentos que têm e que oferecem os presidentes de junta com a possibilidade de acumularem com outras funções. E, portanto, pelos vistos, a exclusividade só é preocupação em relação a algumas situações e àquilo que é acumulação com algumas funções, porque depois com as outras já pode haver. Depois, não podemos deixar de registar que, havendo estas preocupações, o Partido Socialista, por exemplo, deixa cair a preocupação com os ascendentes e, portanto, qualquer ascendente, um titular de cargo político ou alto cargo público, deixa de contar para este impedimento. E mesmo em relação aos unidos, de facto, que o Partido Socialista refere no seu número 3, mas que no seu número 2 não está, não deixamos de sublinhar também essa incoerência, evidentemente que nos parece que é difícil. Mas acrescenta-se ainda a faculdade de suspender a titularidade das participações sociais. E isso, tentando perceber o esforço que foi feito pelo deputado Pedro Delgado Alves para explicar o que é que isso significa, na prática significa muito pouco do ponto de vista daquilo que é até a própria percepção pública destas mesmas matérias. E, portanto, com toda a franqueza, será necessário muito mais para nos convencerem em relação ao mérito desta mesma proposta, estando nós completamente em desacordo que se estenda àquilo que é um impedimento do próprio e que o Partido Socialista passa a considerar que é apenas para o próprio e, portanto, não é extensível ao seu ascendente, mas depois alarga do próprio para todos aqueles que, por exemplo, com ele partilham eventualmente até um escritório de advogado ou de contabilidade ou o que seja. Pronto. E, portanto, aí, evidentemente, que nós temos a nossa discordância. Em relação ao ponto 6, não temos discordância, que, no fundo, significa uma delimitação do âmbito no que diz respeito à questão das autarquias locais. Já no que diz respeito à proposta do Partido Social Democrata, do PSD, nós consideramos que não se pode considerar que o simples facto de haver um concurso público elimina a exigência destes impedimentos. Até porque do âmbito daquilo que é considerado procedimento concursal, nós sabemos que hoje em dia pode até redundar, como sabemos, naquilo que efetivamente é um ajuste direto. E, portanto, o facto de haver... É considerado concurso também e o concurso pode ser por ajuste direto e mais, e pode redundar, então, e pode redundar inclusivamente num ajuste direto. E pode redundar inclusivamente num ajuste direto, como sabem. Como sabem, e têm a obrigação de saber. Querem trazer aqui o Código de Contratação Pública para cima. Começamos a trazer e começamos a olhar. E sabemos muito bem que um concurso público pode, inclusivamente, redundar num ajuste direto. Certo? Bom. E, portanto, do ponto de vista daquilo que são... Podemos voltar a uma discussão no género daquela...
Não.
Podemos voltar a ter uma discussão no género da que tivemos na semana passada. Podemos voltar a ter uma discussão na semelhança daquela que tivemos na semana passada. Mas eu chamo-vos a atenção que se calhar temos que revisitar o Código da Contratação Pública para que se explicitem bem os conceitos e para que não voltemos a ter, do ponto de vista daquilo que são estas preocupações, o argumento de que há concurso, logo não há esta preocupação de garantir em relação aos impedimentos. E, portanto, nós temos e estamos a manifestar a nossa discordância com o facto de se afastarem estes impedimentos em relação, pelo simples facto de haver concurso público. Depois, é evidente que, naquilo que diz respeito às propostas do PCP, a nossa discordância é e já foi também manifestada, na medida em que aquilo que nós consideramos que haverá a fazer designadamente em relação aos deputados será quando discutirmos a matéria relativa aos deputados que também são advogados, arquitetos ou que exercem qualquer outra profissão de natureza liberal, que nesse âmbito deverão, tal como o CDS propôs, que não foi neste artigo, mas foi no artigo próprio do Estatuto dos Deputados, deverão, obviamente, para garantia do seu mandato, ser impedidos de exercer mandato a favor ou contra o Estado, e é evidente que consideramos que esta é uma matéria que deve ser regulada no próprio Estatuto e não se deve estender nestes termos como são propostos neste mesmo artigo.
Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta intervenção eu queria ir ao ponto que está agora em debate, que não apresentei na primeira intervenção que fiz e que é realmente uma questão central. Também nós nos batemos para que a expressão exercício de atividade de comércio ou indústria seja retirada da redação deste artigo, justamente por uma questão de coerência, para ir às palavras do Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Porque, na verdade, não, entendemos que não faz sentido que se estabeleçam impedimentos relativamente ao fornecimento de bens ou serviços e que nessa matéria vigore apenas esse impedimento para o exercício da atividade de comércio ou indústria e se retirem outras atividades. Ou seja, na verdade é mesmo uma questão de coerência. É mesmo uma questão de coerência. É sermos coerentes com o princípio que estamos a defender, que é o de estabelecermos impedimentos em matéria de fornecimento de bens ou serviços. Ora,
Fazer uma pergunta não é retirar-lhe a palavra. Fazer uma pergunta só para clarificar. Porque há um aspecto do que disse o Sr. Deputado António Carlos Monteiro que valia a pena, nomeadamente o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS, que são similares nesta sua proposta, tenham em consideração. Este artigo não diz respeito exclusivamente aos deputados.
Claro.
Portanto, o que está aqui em causa é que um diretor-geral, que a mulher seja contabilista, não pode fazer a contabilidade de nenhuma entidade pública. É isso. Não é da empresa pública onde trabalha o marido, é de qualquer entidade pública. Tenham consciência de que
senhora,
é isso, e é essa a pergunta que eu deixo.
Temos plena consciência.
Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Ó Sr. Presidente, eu agradeço a sua chamada de atenção, mas evidentemente que ao defendermos a proposta... Não, mas é que esta venda de flores está-me aqui a... Portanto... Não, com certeza, não, é verdade.
O senhor deputado José Manuel Pereira está a usar a palavra.
Muito bem. Justamente o que me parece, sempre a falar de coerência, para utilizar a expressão do deputado António Carlos Monteiro. Na verdade, não faz sentido do nosso... Oh, senhor deputado, vá lá, só um bocadinho. Sempre a falar, encostei completamente porque não tinha agora, até me posso encostar a si se quiser, porque já tenho aqui os dados que não tinha há bocadinho. Mas a questão é tão simples quanto esta, parece-nos, e é assim que a vemos. É que, na verdade, o que não é coerente é defender que no exercício da função de deputado haja determinado tipo de impedimentos que são de caráter geral como estes e que isso não aconteça em altos cargos da administração pública, como justamente aqueles que estamos aqui a considerar, justamente a propósito dos cargos políticos, dos altos cargos públicos, etc. Portanto, desse ponto de vista não nos parece que deva haver uma diferenciação como aquela que o Sr. Presidente, que motivou a intervenção, ou enfim, esta parte, ou esta observação do Sr. Presidente. Portanto, em suma, do que se trata, do nosso ponto de vista, é isso. E Vejam bem, quando há pouco prescindimos da proposta que tínhamos apresentado, em benefício da proposta do PSD, para efeitos de consideração da possibilidade de acumulação de funções, ou porque fizemos isso justamente porque a proposta do PSD era, digamos, mais avançada, se quisermos, mais completa do ponto de vista da sua previsão. E, portanto, por uma questão de coerência, cá está, justamente fomos, digamos, no sentido de que era proposto pelo PSD, justamente no sentido até de impedir que um Presidente de Câmara, digamos, pudesse, em alguma circunstância, digamos, acumular funções. Portanto, em suma, parece-nos que aqui está em causa um princípio que deve valer tanto para os deputados, como depois defenderemos, como também para os cargos que estão em causa, cargos políticos e altos cargos públicos, e, portanto, pelas razões que já foram aqui aduzidas, ou seja, não faz nenhum sentido que haja um impedimento para matérias, enfim, que do ponto de vista daquilo que é o objeto desta nossa preocupação são seguramente, ou podem ser frequentemente, objeto de preocupação menor, e quando há uma preocupação maior, porque, digamos, há uma relação contratual que implica um ascendente sobre, ou uma influência grande sobre a tomada de decisão, que nós aí entendamos que, bom, não passa nada, portanto, não devemos ser totalmente rigorosos. Achamos que devemos ser e por isso fazemos esta proposta. Muito obrigado.
Sr. Deputado, permita-me apenas um esclarecimento, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José Silvano. Em nome da coerência que o Sr. Deputado explicitou, eu pergunto então porquê é que o Bloco propõe que, no caso dos cargos políticos autárquicos, o impedimento seja restrito à zona territorial e nos subdiretores gerais seja para todo o país, parece-me que o grau poderia justificar ou não, é um bocadinho essa a dúvida. Eu volto ao exemplo que dei, quer dizer, o que está aqui em causa é, atualmente está em vigor, não, o que está em vigor é o fornecimento de bens em contratos de comércio e indústria. O que está aqui em causa agora é o alargamento a todo o tipo de contratação. Portanto, sabemos o que estamos a falar, até porque o Sr. Deputado Jorge Machado explicitou bem, estamos a falar fundamentalmente das profissões liberais. E, portanto, eu chamo a atenção, volto a chamar a atenção, porque, quer dizer, eu não sei quantos funcionários do Estado, altos funcionários do Estado, diretores-gerais, subdiretores-gerais, porque aparentemente que sejam casados ou tenham filhos ou pais, que sejam contabilistas, que sejam rocks, que sejam uma profissão liberal. Não estejamos, digamos, obcecados com os advogados, porque o que estamos aqui é procurar uma legislação equilibrada. E se encontrarmos esse equilíbrio em nome da coerência relativamente aos autarcas, por compreender que o universo autárquico é um universo com um grau de responsabilidade diferente dos cargos políticos dos órgãos de soberania, a minha pergunta apenas é se têm plena consciência que, relativamente aos altos cargos públicos, que são manifestamente um grau diferente de responsabilidade relativamente aos cargos políticos, se põe uma exigência superior àquela que põe aos cargos políticos autárquicos, sem cuidar de... decorre na prática das propostas do PC, do Bloco e do PS, do meu singelo ponto de vista. Mas é esse debate que estamos aqui a ter. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, não, muito rapidamente, eu não deixo de manifestar uma certa, enfim, alguma estranheza por esta sua, pelo modo como formula a questão, porque, quer dizer, ao perguntar, neste caso ao Bloco de Esquerda, como certamente perguntará às demais forças políticas, se têm plena consciência do que é que estão a propor, quer dizer, convenhamos, quer dizer, obviamente que temos.
Desculpa, não era com essa intenção. Peço desculpa, não era com essa intenção.
Estamos a falar com o enorme fair play, com o enorme, enfim, respeito, como é óbvio, isso não está em causa, por amor de Deus. Mas, quer dizer, se temos, é uma escolha que fazemos, evidentemente, é uma escolha que fazemos, o Sr. Presidente, ou o PSD, ou o CDS, ou quem segue, quem quer que seja, pode ter certamente posições diferentes nesta matéria, acha que isto é uma situação que pode causar dano no funcionamento da administração? Muito bem, os senhores, cada um de nós aqui fará as escolhas que quer fazer. A ótica pela qual nos guiamos na retirada da expressão exercício da atividade de comércio ou indústria tem a ver com essa escolha que fazemos de que nos parece que não devem ser introduzidas diferenciações entre fornecimento de bens ou serviços que sejam de comércio e indústria e outro fornecimento de bens ou serviços. Não nos parece que isso faça nenhum sentido e que tem, aliás, dado aso, seja no exercício de mandato de deputado, onde esta questão tem sido polémica e tem havido uma diferente opinião entre o Bloco de Esquerda e também o PCP e outras forças políticas. Quer nos altos cargos políticos e nos altos cargos públicos, em todas estas matérias, nos parece que deve haver um regime único, pautado pelo mesmo tipo de princípios. Agora, evidentemente que não quero convencer o Sr. Presidente, nem nenhuma das pessoas aqui, da bondade objetiva e absoluta daquilo que estamos a defender. É uma escolha, segue um determinado critério e eu explicitei esse critério. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que as coisas ainda bem que são postas nesses termos, que é para ficar com clareza às fronteiras daquilo que cada um defende nesta matéria, que são perfeitamente legítimas. E isto começa numa primeira questão que já foi votada e não foi aprovada da nossa parte, que é nós definimos a exclusividade, ou tínhamos como princípio definir a exclusividade para cargos executivos. E, portanto, ao não ficar consagrados cargos executivos, é evidente que querem abranger outras matérias que são perfeitamente legítimos, mas como nós defendemos os cargos executivos, é porque os cargos executivos, da nossa parte, era prioritária essa exclusividade. Os outros não têm essa prioridade. E vamos à questão do alargamento dos impedimentos. Isto parece um princípio de transparência geral, mas que choca com outro princípio, que é o princípio das pessoas poderem desenvolver a sua atividade, por um lado, de não terem culpa, entre aspas, que tenham na família um deputado ou um membro qualquer político, eu dou um exemplo claro, em termos simples, que é, eu tenho uma família, eu tenho um irmão que é responsável para a Administração Regional de Saúde, ou um pai que trabalha como mecânico num sítio qualquer da Câmara Municipal, e são todos abrangidos por este tipo de impedimentos. E, portanto, este princípio não pode ser tão lato que prejudique as outras pessoas em termos de atividade política e que leve a que eu próprio, e daí vem a limitação que às vezes nós falamos nisso, eu próprio tenha que decidir se continuo deputado ou se aceito ser deputado ou outro cargo político qualquer. E por isso a questão que se põe é que nós achamos que se ampliarmos estes impedimentos, podemos levar a que só exerçam cargos políticos ou altos cargos públicos, pessoas, não, mas isto é verdade, que sejam praticamente funcionários públicos, funcionários de outra natureza e que tenham os respectivos rendimentos assegurados. Quando saem daqui, vão para o respectivo lugar, quando voltam, estão lá, mas isto é uma maneira de ver diferente, respeitando as outras. E essa questão leva-nos ao outro termo, que é a questão dos concursos públicos. É uma coisa que eu não entendo. Eu acho que quando discutimos os deputados, e aliás os políticos em geral, quando discutem coisas é quase que vamos flagelar todo o tipo de situação para ver se agradamos mais à opinião pública desta forma ou daquela. Porque a grande questão é esta. A administração pública reconhece, nós próprios reconhecemos, que os concursos públicos são um exemplo de transparência, agora ainda mais. Agora tem, há poucos anos, uma plataforma pública consultada por toda a gente para concursos públicos. Portanto, ou criamos mecanismos e confiamos neles, ou se somos nós próprios a desconfiar desses mecanismos que nós criamos para que tenham transparência, isenção, imparcialidade, então alguma coisa funciona mal neste domínio. Por isso, nós mantemos que os concursos públicos não devem ser abrangidos nestes impedimentos, porque confiamos que os concursos públicos são a tal plataforma de transparência para toda a gente poder ver, poder decidir, poder reclamar, poder fazer tudo, e não é verdade aquilo que dizia o deputado Carlos Monteiro há bocado, que o procedimento pode dar num ajuste direto. Não é verdade. Primeiro tem que se anular o concurso público se ele não obedecer às regras contratuais exigidas em termos administrativos, e depois...
desculpe, estou a dizer, já fiz dezenas de concursos públicos, onde para ir para um ajuste direto por falta de concorrentes, tive que anular o respectivo procedimento e iniciar outro nesse domínio. Sempre, é sempre com um novo procedimento. Pode dar direito a um ajuste direto, se não tiver lá nenhum concorrente, se não houver ninguém, eu posso justificar depois outro procedimento para fazer essa matéria. Agora... Exatamente, ou excluir as propostas todas, mas isso obedece, até as propostas são publicitadas e os motivos da recusa das propostas são publicitadas e são os concorrentes têm prazo para reclamar dessa situação. E por isso nós entendemos que, existindo esse pressuposto, não tinha nada que surgir aqui como impedimento. E por isso mantemos esta redação, compreendendo perfeitamente que cada um tenha sobre isto a sua posição e a sua matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado e depois Pedro Delgado Lopes.
Sr. Presidente, eu queria começar por registar a convergência existente, nomeadamente com o Bloco de Esquerda e o PCP, e o PS, relativamente à clarificação desta matéria. Naturalmente que temos depois aqui diversas soluções de redação, mas iremos encontrar com certeza uma redação que permita resolver o problema de fundo. E eu queria aqui fazer uma intervenção mais no sentido de clarificação do que é que estamos a falar. Esta norma dos impedimentos visa impedir negócios de empresas cuja titularidade seja de um titular de um cargo de alto cargo político ou do seu familiar, impedir essa empresa de fazer negócios com o Estado. Não impede que essa empresa faça negócios com seja com quem for. Não se está, permitam-me só concluir o raciocínio. Diz-se assim, atira-se para a exclusividade. Mas porquê? A empresa cuja titularidade é de um familiar ou de um titular de cargo público, pode fazer negócios com todos os intervenientes da economia. Ninguém está a impedir nada dessa atividade. O que é que estamos a impedir? O que estamos a impedir é que essa empresa faça negócios com o Estado nesta área da atividade. Bom, nós estamos... Não é verdade. Então, que razão faz? Que sentido tem a norma que impede e que atira para a exclusividade, ou que neste caso não atira, o facto de não abranger comércio e indústria? Então, se o critério funciona, se impedimos hoje na lei os negócios de comércio e indústria destas empresas com o Estado, que argumento é que nós temos para que as empresas que não sejam de comércio e indústria, onde estão os toques, os rocos, os arquitetos, os advogados e entre outros, de celebrar isto? É uma questão de igualdade, de tratamento até. E de coerência. Porquê é que temos um regime diferente para uma florista e temos... Mas porquê é que nós temos um regime diferente de uma florista de um contabilista? Aliás, contabilistas até foi, tanto quanto a memória não me atraiçoa, o último caso que tivemos em análise na Comissão de Ética. Era um toque ou um rock ou qualquer coisa assim do género. E, portanto, se aplicamos o critério para uma florista, porquê é que não aplicamos o mesmo critério para um toque, um rock, um advogado ou um arquiteto? Não tem sentido absolutamente nenhum. Porque as questões colocam-se da transparência, e o que estamos a fazer, a dizer claramente, é que um alto cargo público ou um alto titular de cargos políticos não pode celebrar um negócio com o Estado para permitir a separação, para haver transparência e não haver dúvidas relativamente a essa promiscuidade. É só isso e nada mais do que isso. Portanto, eu acho que é esta a clarificação que se impõe, porque não faz sentido nenhum de tratar de forma diferente. É que hoje que nós temos, Sr. Presidente, é um autêntico offshore. Sr. Presidente, e nós podemos dizer, os toques, os rocks, os arquitetos também colocam problemas. mas também, e colocam-se de uma maneira muito particular, sobre os advogados. Eu sou advogado de formação, sou jurista de formação, fui advogado, não sou, tenho a inscrição suspensa. E sei muito bem que hoje as sociedades de advogados, não um advogado singelo como era exercer sozinho a profissão, mas as sociedades de advogados, sim, a defender a classe operária muitas vezes, as sociedades de advogados e as grandes sociedades de advogados desempenham hoje nos negócios que ou promovem consultoria ou intermediação, papel muito, mas muito relevante. Porquê que os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos estão, permitem-se a atividade e exercer esse mesmo papel relevante? E não permitimos nas outras atividades. E, portanto, eu acho que há consenso relativamente a resolvermos de uma vez por todas esta matéria para que haja efetivamente essa clarificação. Uma nota final, Sr. Presidente, se me permite, é que nós, na nossa proposta, incluímos a administração local, regional, a administração autónoma. Como é óbvio, teremos que afinar isto, mas também inclui a administração indireta do Estado. Estamos disponíveis para apresentar uma proposta onde se inclua a administração indireta. E, portanto, haver a abrangência relativamente a todas essas áreas da administração pública. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Eu tenho aqui as inscrições, a seguir vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, depois Álvaro Batista e depois António Carlos Monteiro. Sr. Deputado, porque eu acho que é um bocadinho a minha função para a gente poder andar para a frente. Dou por adquirido, pela discussão até aqui, que pelo menos três partidos querem a retirada, portanto, o aumento do impedimento, retirando a circunscrição ao comércio e indústria. Mas, pronto, não, do meu ponto de vista, essa questão não a coloquei, nem a coloco, porque já percebi que existe uma posição maioritária. O que eu mantenho, e peço aos senhores deputados, não é o caso da proposta do CP, mas é o caso da proposta do Bloco e do PS, há uma segunda questão que é, independentemente de se alargar também aos contratos, para além dos contratos de comércio e indústria, aquilo que está a ser proposto pelo Bloco de Esquerda e pelo PS é que, para os cargos políticos nacionais, esse impedimento existe, urbi et orbi. Para os cargos políticos autárquicos, locais, esse impedimento é, territorialmente, entre aspas, restrito à autarquia ou ao seu setor empresarial. Ou seja, um eleito autárquico pode, a sua mulher, ou a sua empresa, ou não, pode contratar com outra autarquia ou com outra entidade pública que não seja da sua autarquia. Outro tanto não é feito relativamente aos altos cargos públicos. Poder-se-ia, por exemplo, dizer que no caso de um diretor-geral ou de um subdiretor-geral, ficava restrito ao seu departamento governamental ou à sua direção-geral e... Não, mas eu dou... Mas posso explicar só, Sr. Deputado. A minha questão é, ficava restrito à sua direção-geral. Tem toda a razão. Porquê é que... Eu então formulo um caso concreto. Porquê é que o filho do subdiretor-geral de Política Externa não pode contratar com a autarquia de Faro? Eu sei que a direção-geral é para o todo nacional, mas não é só isso que aqui está. O que eu estou a perguntar é porquê é que não há uma restrição similar, que é para ficarmos clarificados, se o fazem relativamente aos cargos políticos no nível local, restringindo ao universo da autarquia em causa e respectivo setor empresarial, porque é que não o fazem também? Também não restringem, no caso dos altos cargos públicos, que manifestamente também são, têm uma responsabilização em termos de obrigações de transparência diferentes dos cargos políticos, obviamente. Porque é que também daí não se restringe ou à própria empresa, ou à própria direção-geral, ou ao próprio departamento governamental, no limite? Embora sabendo que cada departamento governamental tem várias direções gerais, mas porquê é que o diretor, a mulher do diretor-geral de veterinária, não pode, que é contabilista, não pode fazer um contrato com a Câmara de Espinho? Se a mulher do autarca de Espinho pode fazer com a autarquia de Faro? É só esta coerência que eu estou aqui a questionar. Mas primeiro vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves,
e vou seguir a ordem das inscrições. Só para que... Não é, o PCP não faz essa distinção. O PCP não faz essa distinção. É só para que depois não queiramos reponderar aquilo que fizemos. É só por isso. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Bom, e sem prejuízo de responder no final da minha intervenção, dou só nota que o Partido Socialista também não faz essa proposta, precisamente no exemplo que o Sr. Presidente aponta, de que é o descendente de um titular de cargo político, porque, uma vez que faz... Não, mas a mulher é que é efetivamente particularmente distinta a situação de um ascendente, não a mulher do altar, mas o ponto não é esse, há dois âmbitos diferentes, mas eu lá chegarei quando responder ao PSD, também responderei ao Sr. Presidente. Ora bem, em primeiro lugar, a primeira questão tem de facto a ver com a identificação de um tratamento diferenciado ou não. E aqui não se trata de dizer que fica circunscrita a atividade política quem é funcionário público ou funcionário partidário, porque não é isso que está em causa. O que está em causa nesta norma é apenas a preservação da esfera de separação das águas e de proteção do interesse público, e que não tem a ver sequer com a questão de como é que ele é exercido, porque o impedimento aqui vai abranger o quê? A sociedade, é o que está fora deste, do âmbito da atividade política ou pública exercida por alguém. E, de facto, a exclusividade é afirmada como princípio. Mas eu tenho que recordar duas coisas, que aparentemente, em muitas das intervenções, parece que estão omissas. A exclusividade já era princípio. A exclusividade já era princípio, resultante da Lei 6493. Portanto, aqui não há novidade. E não só não há novidade, como também esta mesma norma, na versão que vigorava na Lei 6493, também já se aplicava a titulares de altos cargos públicos e também aos seus respectivos cônjuges. A única diferença, e de facto aqui a perplexidade, e acompanho a observação do Sr. Deputado Jorge Machado, é, não fazia confusão a ninguém que uma florista ficasse impedida, uma florista, isto é, uma florista cônjuge de um titular de cargo político ou de alto cargo público, estivesse impedida de fazer a contratação, mas se for um contabilista ou um advogado, de repente caiu o Carmo e a Trindade, porque aparentemente há uma atividade profissional que beneficiava desta isenção e que deixou de, e que deixaria de beneficiar, mas em relação a todas as outras atividades de comércio e de indústria que estavam abrangidas, nunca houve este clamor público que agora se vê e que, aliás, não se mantém. Porque, em relação a essas, ficando a norma em vigor como está, continuava uma, alguém, florista, vendedor de fruta ou o que seja, que estivesse, que fosse cônjuge ou de facto, num titular de cargo político ou de cargo público, continuava na mesmíssima situação de continuar impedido como hoje. E, portanto, de facto, isto orbita em torno da realidade da atividade das profissões liberais. E a pergunta que se nos impõe é porque é que elas são tratadas diferentemente se são uma atividade económica como as outras. É incompreensível. São uma atividade económica no sentido em que são uma atividade que são a fonte de rendimento principal de quem a desenvolve, primeiro lugar, e em segundo lugar, em relação a uma em particular, e daí a especial sensibilidade que nos parece existir, que é a casos de advogados, daí que não só estas medidas, como as outras que também propomos, como também o PCP e o Bloco de Esquerda propõem, no que diz respeito ao alargamento da possibilidade de litigância contra e a favor do Estado em vários e outras pessoas coletivas, também é necessário acrescer, pronto, mas não chega e não é suficiente, porque não há razão nenhuma que consigamos identificar para tratar diferentemente o exercício desta atividade, ou do médico, ou de qualquer outra profissão liberal. Aqui o fundamental é, há uma atividade profissional, seja ela liberal ou dependente, e este é o ponto em que nos parece que as águas efetivamente se separam. E de facto, aquilo que discutíamos há pouco, a propósito de outras situações de exclusividade ou não, nem sequer se prendiam com a situação de haver uma possível conflitualidade entre interesses públicos e interesses privados. Até tinha a ver com uma articulação, e a razão pela qual se adiou uma norma é precisamente para aferir até que ponto é que, quando estamos a falar de ensino superior público, qual é o regime que deve ser aplicável e se deve haver sequer a possibilidade de introduzir remuneração ou se deve manter-se o regime como atualmente vigora, que ele só pode existir num contexto pro bono, que nos parece uma solução, ainda assim, razoável e confortável e que não implicaria alteração, razão pela qual ainda não temos uma norma apresentada para ultrapassar esse ponto. Mas, de facto, não há ali uma questão de conflito entre a esfera pública e a esfera privada. Depois, uma nota agora, já sobre a nossa proposta e sobre o que sublinhámos, tem a ver com os ascendentes e tem a ver com a dimensão daquilo que é o âmbito da proposta que formulamos. Cientes destes impactos e deste alargamento, o que propomos é que, de facto, fique circunscrito ao próprio titular e ao seu cônjuge, uma vez que o cônjuge, ou de facto, aí é manifestamente um lapso, ler a norma em baixo, ela vem referida e, portanto, obviamente não vem no número 2, mas vem no 3, portanto, manifestamente o ponto não é de exclusão. Portanto, o que estamos a falar é da unidade nuclear, familiar, do próprio e do cônjuge, companheiro, o que seja, e aí sim é que se impõe a limitação máxima. Nos restantes casos, parece-nos que, através dos mecanismos de transparência que hoje vigoram, nomeadamente o portal base, é possível que eles possam ter atividade, acesso a esta atividade, e até possam contratar com o Estado e com outras entidades públicas, têm que ficar registado de forma transparente para que se possa o cidadão ou outras entidades, se quiserem fazer o escrutínio e aferir da necessidade ou no fundo escrutinar, poderem ter esse caminho, não inibindo a possibilidade desse exercício, mas substituindo-a nesse âmbito mais alargado dos restantes por uma previsão específica de reforço de publicidade. A questão da suspensão da participação, que foi também colocada pelo deputado António Carlos Monteiro, visa precisamente também responder à necessidade de, numa matéria que é complexa, ter respostas que, infelizmente, também têm de ser complexas. Portanto, esta ideia tremendista de agora tudo é impossível e deixa nos braços do titular o problema, que é o que é que eu faço à minha participação social, o que é que eu faço à cota, como é que eu suspendo, criar um mecanismo que lhe permita, sem outras formalidades que não o facto de iniciar o exercício de funções, poder suspender ou desvincular-se sem, por isso, estar dependente da vontade dos restantes. E isso é, de facto, diferenciador. Assim como é diferenciador um sócio de um ascendente ou um descendente, pode não haver relação alguma para atividade profissional entre um e outro, podem até estar desavindos, até um irmão com outro, algo que seja, podem não ter qualquer relação no plano económico. O sócio não. O sócio continua a ser sócio e, portanto, continua a ser a pessoa que foi escolhida para exercício conjunto de uma atividade, daí a necessidade de um mecanismo com esta natureza para poder fazer este mesmo exercício. Já agora, dando nota ainda só uma nota final e com isso concluía, dando nota da preocupação que foi transversalmente expressa a propósito do que é que se abrange em sede de contratação pública. Ora, eu sublinhava apenas, e de facto importantíssimo irmos ao Código dos Contratos Públicos, não podia estar mais de acordo com essa sugestão do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, mas não podia estar mais em acordo com ela para precisamente o refutar. Ora, o Código dos Contratos Públicos identifica taxativamente quais são os procedimentos de contratação pública em vigor na ordem jurídica portuguesa. Ajuste direto, consulta prévia, concurso público limitado por prévia qualificação, negociação, diálogo concorrencial e parceria para a inovação. São as modalidades existentes. E em todas estas modalidades têm naturezas diferentes e aquelas duas e as duas em que são suscetíveis de gerar o problema são hoje já não apenas o ajuste direto mas também a consulta prévia. Já agora, figura introduzida na última revisão do Código, em relação à qual é possibilidade da consulta a três entidades, enquanto que o ajuste direto pode ser apenas a uma. Portanto, aquilo que no passado dizíamos em relação ao ajuste direto, nem é o que nós formulamos, porque a nossa proposta abrange toda a contratação pública, mas para as forças políticas que subscrevem a importância do ajuste direto, eu até diria que hoje ela tem de ser ajuste direto e consulta prévia, uma vez que as questões que são as mesmas, ou seja, não é um procedimento aberto a todo o que se apresente concursalmente, mas em que há prévia seleção de quem são as contrapartes na relação contratual. Mas em todos estes casos, o que é facto é que há sempre um problema que vai para lá do procedimento da escolha do co-contratante, razão pela qual o Partido Socialista optou por subscrever e colocar contratação pública, procedimentos de contratação pública. E porquê? Porque o problema pode não se colocar apenas em sede da escolha do co-contratante. Há execução do contrato. E mesmo num contexto em que há lugar à seleção por via de um concurso público totalmente imparcial, sem qualquer dúvida, o facto de se gerar uma relação jurídica de execução daquele contrato coloca potencialmente numa situação de conflito de interesse o próprio ou o eventual responsável, o eventual familiar, neste caso os cônjuges, na forma como nós a formulamos. Portanto, quanto a este aspecto, a razão pela qual subscrevemos a ideia de ter ser toda a contratação pública é porque ela não se cinge à fase de formação do contrato e às vezes até na fase de execução do contrato é que muitas vezes podem surgir mais litígios, dúvidas sobre a revisão de conformidade, que trabalhos a mais, todas essas coisas surgem não na fase do procedimento de seleção, mas na fase de execução, razão pela qual optamos por esta visão mais abrangente, mas também, volto a sublinhá-lo, por uma visão mais abrangente, mas em que reduzimos a inibição apenas ao titular e ao seu cônjuge e às sociedades respectivamente detidas em mais 10%. Os restantes casos são remetidos para a tal norma de publicidade acrescida e reforçada. Finalmente, quanto à nota, enfim, como digo, não tem tradução na nossa proposta, mas, enfim, corresponde em parte ao deputado José Silvano dizia, caso ocorra uma situação em que ou todas as propostas são excluídas ou em que o concurso fica deserto, ao abrir-se um novo procedimento por ajuste direto, esse já estaria abrangido pelos partidos que apenas prevê uma norma de ajuste direto. Portanto, ele está blindado. E, portanto, até estou a defender a solução do PSD, apesar de ir mais longe do que ela, mas nesse aspecto não me parece que a proposta do PSD seja incoerente. Ou seja, estando limitado e estando de fora a possibilidade do ajuste direto, leia-se da consulta prévia eventualmente, mas do ajuste direto, não pode haver lugar ao ajuste direto se a inibição estiver aplicada, porque o primeiro procedimento do concurso, seja ele qual for, o concurso público, com prévia qualificação, o que seja, esse terminou, acabou. Se se abre um novo em que o código admite que se recorra ao ajuste direto por o outro ter ficado deserto, é verdade é que é um novo procedimento e, portanto, não posso enviar o convite a quem está inibido por esta via, porque é um procedimento que começa ex novo. Portanto, dessa perspectiva, não parece que haja problema, apesar de, volto a dizer, nós vamos mais longe e, por causa das questões da execução dos contratos, levamos isto também para essa maior abrangência. Como, aliás, e agora respondendo ao Sr. Presidente, tinha colocado a questão, o tratamento diferenciado que nos parece ser justificável tem, de facto, a ver com o âmbito da jurisdição. Os casos que referi, as hipóteses que apontava da Direção-Geral Veterinária ou de outras, de facto, o seu âmbito de jurisdição é de todo o território nacional.
Posso dar mais uma? Só para encavacar.
Tenta encavacar, mas deixa-me só concluir. É só dar nota.
A mulher do vereador pode ser contabilista na Câmara ao lado. A mulher do diretor municipal não pode.
A mulher do diretor municipal. O diretor depende, de acordo com a proposta do Partido Socialista, de abranger também. Não, ao contrário. Ao contrário. Não, senhor. Ao contrário. Não, senhor, porque nós incluímos no âmbito, na definição. Não. Mais acima, quando definimos o âmbito de aplicação e previmos administração direta, não. Altos cargos públicos, e quando formos ver a listinha do que é que eles são, incluímos os dirigentes de primeiro e de segundo grau, e a nossa proposta era que fossem abrangidos os de segundo grau, ou os dirigentes máximos do serviço. E não é ainda pior, não, senhor, porque estão... precisamente pela mesma razão, porque é o mesmo universo, e, portanto, nesse contexto, obviamente, pode ser uma questão de precisão da redação, mas quando estamos a falar de um âmbito territorial, e quando elas têm natureza territorial, podemos afirmar este princípio e generalizá-lo. Ou seja, concordo com o Sr. Presidente apenas num ponto, que é o seguinte: quando estamos a falar direto... Não, mas repare, os exemplos que tinha dado, diretores gerais, subdiretores gerais, todos esses têm jurisdição nacional, por assim dizer, têm uma circunscrição administrativa que é nacional. Em todos os casos em que isso não ocorra, nomeadamente, basta imaginar, um diretor regional, que é administração central, é administração desconcentrada, um diretor regional da agricultura do Alentejo, o seu cônjuge já não nos choca e, portanto, podemos aceitar o princípio que possa, no contexto de uma contratação numa zona fora da jurisdição territorial, poder esse caso ocorrer, e portanto esse aspecto é uma precisão que não temos dificuldade em fazer, porque o princípio que introduzimos é qual? É o da jurisdição, é o da circunscrição territorial sobre o qual exerce essa atividade. Aprimoremos. Mas de qualquer forma, nos casos em que estamos a falar de direções gerais de institutos públicos cujo âmbito de intervenção territorial é nacional, manifestamente fica coberto todo o território no qual essa irrealidade pode ter incidência.
Mas não fica sectorialmente. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para tentar contribuir para a discussão, porque me parece que as redações que estamos aqui hoje a discutir, do ponto de vista daquilo que é a prática, pode causar sérios problemas. Em primeiro lugar, eu penso que todos os senhores deputados estão conscientes, mas que quando nós falamos aqui titulares de cargos políticos, a abranger à linha I do artigo 2º, e falamos dos membros dos órgãos executivos do poder local, portanto, câmaras municipais e juntas de freguesia, apenas com a exclusão que nós encontramos depois no novo número, onde estão excepcionados os vogais das juntas de freguesia com menos de 10 mil eleitores. E, portanto, do ponto de vista prático, daquilo que é a minha experiência, do meu distrito, eu vejo, que é Castelo Branco, portanto, onde há freguesias com uma dimensão muito pequena, quando eu olho para esta proposta, vejo que aquilo que são as dificuldades que já hoje existem para encontrar alguém que assuma o encargo de ser candidato às eleições, que vai se tornar-se muito mais difícil, porque nos meios pequenos a ligação que existe efetiva entre a atividade económica e as freguesias e as câmaras municipais é muito maior do que poderá existir, por exemplo, em Lisboa. E eu acho que era importante olhar para a globalidade do território para perceber que há muitos, eu conheço alguns presidentes e vogais de juntas de freguesia que têm máquinas retroescavadoras, que são canalizadores, que trabalham para serviços municipalizados e que, se isto for aplicado de forma rigorosa, essas pessoas, ou das duas uma, ou deixam de existir os cargos, ou, pura e simplesmente, deixam de poder ter uma atividade económica e alguém lhes ocupa o lugar no mercado. E, objetivamente, isso vai criar problemas no território, repito, nas pequenas freguesias.
São dois terços.
Depois queria dizer o seguinte. Eu Eu vou inventar uma história só para situar. Eu trabalho não relativamente à proposta do Partido Socialista, mas relativamente à proposta dos restantes partidos. Eu tenho uma atividade qualquer económica em que trabalho para o Estado, seja onde for. Não tenho nada a ver com a política, nunca tive nada a ver com a política, até posso não gostar da política, e o meu irmão, o meu pai, alguém que esteja abrangido no leque daquilo que são os impedimentos, resolve ir para a política. E a questão que eu coloco é esta, não está no PS, mas está nos outros, e a questão que eu coloco é esta: que culpa é que eu tenho e porque é que eu deverei ser penalizado porque há alguém, meu familiar, com o qual até posso estar zangado, como o Sr. Presidente bem lembrou há bocado, decidiu ir para a política. Eu acho que é importante que estas questões sejam pensadas, porque quando fazemos legislação para acautelar problemas que todos nós vemos aparecer por aqui e por ali, devemos pensar em todos os cidadãos. E nessa perspectiva eu acho que esta é uma questão que deve ser devidamente ponderada e pensada. Apenas uma questão, esta já para o Partido Socialista. Se na proposta número 4 da proposta do Partido Socialista se acredita na contratação pública, porque é que não se acredita na contratação pública como regra geral de transparência para toda a gente? Porque é que temos que ter aqui dois pesos e duas medidas, e numa situação, porque não temos outra forma de resolver, nós já aceitamos a contratação pública e, como regra geral, não acreditamos na contratação pública como regra geral de transparência. O meu colega já referiu isso. Se cria a contratação pública para que toda a gente tenha acesso às mesmas coisas, se tudo está acessível a todos os cidadãos, se temos todos um conjunto enorme de mecanismos para salvaguardar quaisquer desvios à contratação pública, porque é que a contratação pública não serve, neste caso, para estabelecer a fronteira? E é só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, eu acho que há aqui dois ou três pontos que eu não posso deixar de vincar novamente e, utilizando a expressão que há pouco eu utilizei, de incoerência, e para que sejamos claros. Uma norma que procura prevenir um dos defeitos que mais vezes é identificado na sociedade portuguesa, que é o nepotismo, aquilo que nós verificamos em alguns partidos é a preocupação em excluir do âmbito dessa mesma norma familiares e deixam de estar abrangidos, nomeadamente ascendentes e descendentes. Em relação à linha colateral, o CDS exclui, porque considera que naquilo que hoje em dia é o funcionamento das famílias, que a família, enquanto unidade fundamental da sociedade, já não tem o mesmo tipo de laços que tinha antes. Mas uma norma que tem por função prevenir o nepotismo. Aquilo que nós vemos é... Senhor deputado, se me permite, todas estas normas têm como função prevenir aquilo que é uma das maiores críticas feitas aos políticos, que é o nepotismo. E aquilo que é a preocupação dos senhores em relação a esta mesma norma é retirar dela aquilo que são os ascendentes e os descendentes. Mas depois, nesta mesma norma, a preocupação já é alargar as sociedades que são sociedades civis. E aí, aquilo que nós chamamos a atenção é a incoerência destas opções, porque no âmbito daquilo que são sociedades civis, nós já tivemos várias vezes esta discussão, eu sei qual é a posição do PCP, o PCP sabe qual é a posição do CDS. O mandato do advogado é um mandato pessoal, não é um mandato que é passado à sociedade, é ao advogado. E aquilo que na prática se está a dizer é o seguinte: entendendo nós que se deve manter estes impedimentos em relação aos ascendentes e aos descendentes, O que se está a dizer é que nem o ascendente nem o descendente pode participar em qualquer sociedade de advogados. A opção do Partido Socialista é: vamos retirar este impedimento em relação aos ascendentes e aos descendentes. Nós entendemos que devem existir. E deve existir, e o Partido Socialista, em matéria concursal, também está de acordo com aquilo que foi a posição que expressámos, que é, também achamos que o facto de ser concurso também não permite excluir esse mesmo impedimento. Agora, o Partido Socialista, por outro lado, resolve alargar o âmbito às sociedades, e nas sociedades civis é bom ter a noção de que, e nomeadamente, quando falamos da questão dos deputados, dos advogados, o mandato é pessoal, não é a sociedade. E, portanto, alargar aquilo que é o impedimento, entendendo nós que se deve manter o impedimento em relação aos filhos e aos ascendentes, significa dizer aos filhos e ascendentes que não podem trabalhar em sociedades de advogados pelo pai, pelo facto de o pai estar na política ou ser titulado num alto cargo público. Aliás, eu gostaria de chamar a atenção. Não é confusão nenhuma, Sr. Deputado, é a forma como os senhores redigiram a vossa proposta. O que está escrito no vosso número 5, aliás, ainda é mais. Porque o que é dito no número 5 é o seguinte: o disposto no presente artigo é aplicável às sociedades profissionais que estejam sujeitas a associações públicas profissionais, independentemente do valor da participação social. Sim. O disposto como? Sr. Deputado, como compreende, isto significa que no âmbito das sociedades profissionais significa excluir totalmente. Não é? Pronto. Mas nós já percebemos isso. Mas também já tivemos o cuidado de explicar aquilo que nós consideramos que é a incoerência. Porque naquilo que diz respeito aos familiares, os senhores retiram proibições em relação aos familiares, mas depois alargam as outras proibições às sociedades. Sim, senhor deputado, é isso mesmo. É um artigo que tinha por função prevenir o nepotismo, os senhores estão a retirar daí essa mesma preocupação. E isso, a nós, causa-nos a maior impressão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria, no essencial, responder à chamada de atenção que reiterou há pouco e que formulou em termos que devem merecer a nossa melhor atenção. Vamos a ver. O Sr. Presidente diz, aliás, tentando encavacar, nas suas próprias palavras, o deputado Pedro Delgado Alves, diz o Sr. Presidente que tenham em atenção que um diretor-geral pode fazer determinadas matérias, um diretor municipal ficará impedido, ou, enfim, a esposa, por causa da esposa, enfim. Sr. Presidente, o que quero reiterar, é que há aqui realmente fronteiras que temos que estabelecer, e o Sr. Presidente está a tentar chamar a atenção para isso, levo a sua observação nesse melhor sentido, e portanto que é muito complicado estabelecer aqui fronteiras que permitam ser razoável, marcando princípios. Para nós há uma outra dicotomia em que queremos insistir, e que é, já não, o diretor municipal pode, não pode, o diretor-geral pode, mas o fornecedor de toner não pode e o advogado pode. E, portanto, desse ponto de vista, também, se me derem licença, ouvi-vos com toda a atenção, já agora vou até ao fim. Portanto, é nessa perspectiva que entendemos que este artigo deve ir essencialmente. E, por isso, nós entendemos que não deve haver discriminação entre tipos de atividade económica para efeitos deste artigo. E, portanto, tanto é relevante o comércio e a indústria como outros tipos de atividade económica. Segundo lugar, entendemos que é tão relevante tratar-se de um deputado como é relevante tratar-se do titular de um alto cargo público ou de um outro cargo político. Portanto, princípio, se quiserem, de não discriminação, quer em relação ao fornecimento de bens e serviços, quer em relação à titularidade de cargos aqui em causa. Finalmente, no que diz respeito, já lá vou. No que diz respeito a isto, isto é, o objetivo, na verdade, é para as forças políticas que aqui propõem a regulamentação do lobbying, aqui neste artigo também se joga a pegada legislativa e a pegada executiva. E, portanto, nessa perspectiva, é justamente em homenagem a isso, em homenagem à, digamos, à transparência da pegada legislativa e da pegada executiva, e não apenas da legislativa, que nos parece que não deve haver diferenciação entre aquilo que vigora para o Poder Legislativo e aquilo que vigora para a Administração, no seu nível mais alto, em termos de decisão administrativa. Portanto, como veem, há aqui, digamos, um princípio de coerência, para voltarmos ao ponto, que há um princípio de coerência, e eu acho que todos aqui devíamos ser coerentes, e é justamente a isso que eu estou a apelar. Finalmente, uma última nota, Sr. Presidente, porque evidentemente as questões que colocou não são, naturalmente, não as afastamos e, portanto, estamos naturalmente disponíveis, como é óbvio nesta fase, para olharmos para o texto que apresentamos e evitar que ele tenha consequências que possam ser contrárias àqueles princípios que aqui estamos a defender e que reiteramos, não é? Agora, naturalmente que olharemos de novo para o texto, tentando, evidentemente, fazer com que ele seja coerente, porque foi essa a sua observação, o sentido da sua observação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. De facto, a minha intenção é apenas essa, porque se lerem bem o que cá está, citando o caso concreto, um cargo político autárquico vê estes impedimentos circunscritos à sua autarquia e ao seu setor empresarial local e, na mesma autarquia, um dirigente máximo dessa autarquia tem um impedimento alargado a todo o território nacional. Portanto, é apenas esta preocupação, porque isso obviamente não é o desejável. Ninguém deseja esta discrepância, seguramente. Sr. Deputado Jorge Machado.
Gente, a primeira questão que nós queríamos acrescentar a este debate é que registamos que quando se trata de alargar o âmbito da aplicação da norma das sociedades de comércio e serviço para as outras sociedades, nomeadamente as reguladas por ordens profissionais, se suscita problemas. Ninguém colocou problemas que aqui foram identificados quando estávamos no âmbito do comércio e serviços. O Sr. Deputado do PSD coloca o problema que eu até consigo perceber e identificar. Meios pequenos, ligação mais acentuada entre o poder autárquico e as pessoas e os eleitos num nível mais baixo. Esse problema já existe hoje para o comércio e indústria. Ninguém está a crescer. A única coisa que se está a fazer é dizer que não pode haver um critério para o comércio e indústria e não aplicar o critério para estas ordens profissionais. E ninguém colocou, até hoje, o clamor que PSD e CDS-PP estão a colocar na discussão relativamente à florista, ao homem do talho, ou pedreiro ou sapateiro. Não colocaram. Estão a colocar agora por causa das ordens profissionais. E, mesmo outro problema identificado, que é a abrangência do âmbito familiar, a norma hoje está lá. Não é por acaso que o grupo parlamentar do PCP não lhe toca. Está lá. A abrangência está. Empresas cujo capital ficam sujeitos ao mesmo regime, empresas cujo capital, em igual porcentagem, seja sítio tutelar. Os cônjuges, ascendentes, descendentes, em qualquer grau, colaterais até ao segundo grau. É este o âmbito.
Sr. Deputado, mas tem consciência que não é escrutinável.
Como assim?
Como assim? Que ao nível mais baixo nas freguesias este impedimento de fornecimento de comércio e indústria de familiares
é mais difícil?
Não é escrutinado por ninguém. Não é escrutinado por ninguém. Não é escrutinado por ninguém. E o mesmo se diga ao nível nacional relativamente a colaterais.
Mas o mesmo se
Mas
pode,
se nós estamos mas, a criar uma lei com exigências acrescidas de fiscalização, temos que ser realistas.
Sr. Presidente, está bem. Mas independentemente dessa consideração, este critério de abrangência familiar já lá estava para o comércio e a indústria. E eu recentro a questão, que sentido faz termos esta norma, que ninguém suscitou problemas relativamente a estas atividades, e não abrange lá as outras atividades sujeitas a ordens profissionais. E é isso, então, de uma forma muito singela, que nós propomos, é que haja o mesmo critério. Naturalmente, o resto da discussão foge àquilo que é o âmago, na nossa opinião, claro está, e é por isso que a nossa proposta vai ao foco essencial, que é esta perspectiva de não permitir que haja tratamentos distintos relativamente aos impedimentos e que sejam todos tratados da mesma, sobre a mesma bitola.
Eu tenho o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira inscrito. E a seguir, não tinha, peço desculpa. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
É só mais uma breve nota para clarificar que, de facto, a melhor proposta é do PS distingui-la primeiro dos partidos à nossa direita e depois à nossa esquerda. Não, o PS é o que em ciência política se chama um votante mediano, não é? Que é que tem aquela proposta mais... E porquê? Bom, em primeiro lugar, há aqui uma coisa que já se percebeu, que há uma maioria de esquerda que defende, que é a coerência. A coerência entre considerar uma florista, um contabilista ou um advogado ou um médico da mesma maneira. Não discriminar negativamente certo tipo de profissões em relação a outras. E não vale a pena a gente estar aqui a falar em abstrato. Sabemos que isto foi à Comissão de Ética, sabemos que houve pareceres corretos da Subcomissão de Ética, à luz da atual lei, que consideraram que a advocacia não era uma sociedade comercial e industrial e não é, exatamente, eu disse, para seres corretos da Subcomissão de Ética. O que nós queremos, aqui deste lado, estas três bancadas, o que estas três bancadas querem é corrigir isso, não é? Quer dizer, não há razão para discriminar negativamente uma florista de um advogado. E, portanto, esta nossa proposta é
justamente a classe operária.
Onde é que a nossa proposta se distingue de PCP e Bloco de Esquerda? Tanto faz que o contrato seja feito com o titular do cargo político ou com a sua mulher, ou com, seja ele casado ou em união de facto. Portanto, a nossa proposta é o núcleo familiar, o contrato que é feito com o núcleo familiar, essa que é a questão relevante e, portanto, é isso que está abrangido. Escrutínio. Nós temos a resposta na nossa proposta. Descendentes, segundo grau, colateral, etc. Pode fazer, mas está no portal base uma menção, portanto, se for o irmão. Aliás, eu acho que há uma contradição entre aquilo que defende o Sr. Presidente e aquilo que defende o deputado Álvaro Batista. Não, defendeu, acabou por defender. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas de uma forma bastante inteligente e elaborada, Sr. Presidente, nas suas perguntas, e há de facto aqui uma divergência. E há a defesa da honra. Pronto, muito bem. Entre a questão formulada pelo Sr. Presidente e a posição de defesa, há de facto aqui sim uma pequena contradição, porque o deputado Álvaro Batista disse, e bem, que nos pequenos meios muitas vezes há aquelas, pronto, de facto são pequenos meios, e a razão pela qual nós aceitámos no outro artigo acima que se possa fazer para fora da sua jurisdição tem precisamente a ver com aquilo que o deputado Álvaro Batista referiu. Ou seja, se nós limitássemos completamente qualquer tipo de atividade para fora da jurisdição, seria uma restrição para os 308 municípios nacionais. Agora, Sr. Presidente, um diretor-geral, como foi lembrado e bem pelo deputado Pedro Algado Lados, é um diretor de um organismo desconcentrado da administração central. A tutela política direta desse senhor é o secretário de Estado ou o ministro, e em última análise o primeiro-ministro. E, portanto, ele responde politicamente perante o todo nacional, mesmo que seja um diretor regional da educação, e aqui está uma modulação aqui dentro do PS. Eu não acho, é assim, eu acho que a exceção, de facto, é o município. E não devemos abrir mais nenhuma exceção. O Sr. Presidente, de forma muito inteligente, meteu esta casca de banana, mas eu acho que não devemos abrir mais nenhuma exceção, porque um diretor-geral responde politicamente. E, portanto, para terminar, e não quero ocupar mais o vosso... A nossa proposta permite o escrutínio, porque se o primo ou o irmão com quem estamos zangados assina um contrato, não há mal nenhum. Está lá o contrato, mas no portal base diz assim, fulano tal é irmão deste fulano, que é deputado ou é presidente do Instituto Público ou é não sei. Fica lá a informação. E depois não tenham dúvidas que os jornalistas encarregar-se-ão de fazer o escrutínio. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado. Graficamente em três pontos, procurando responder às questões colocadas. Em primeiro lugar, respondendo a uma pergunta que o Sr. Deputado Álvaro Batista colocou, a questão de porquê a totalidade da contratação pública e porquê naquele caso. Fundamentalmente por uma razão, eu reitero, tem a ver com a execução do contrato. Nós, de facto, circunscrevemos ao próprio, como o Sr. Deputado Paulo Tripeira referia, ou seja, ao próprio Alconcho, que é aquela unidade, é o próprio e aquele que consigo, no fundo, optou por fazer a vida conjuntamente e, portanto, é o núcleo familiar básico, hipernuclear, atómico mesmo, e, portanto, é aí que se deve colocar a questão. Mas a questão do alargamento à totalidade da contratação pública prende-se com os problemas na fase de execução do contrato. Porque aí é que pode, de facto, gerar-se, ou não é só aí, mas aí também pode gerar-se problemas na fase de execução do contrato e é a razão pela qual nos parece que devam ficar abrangidos dessa forma. Ora, agora, quanto ao que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro há pouco dizia, eu acho que há aqui um equívoco quanto à natureza desta norma. As normas que previnem o nepotismo, e recordando o que significa nepotismo, são as normas que impedem, no Código de Procedimento Administrativo e nas próprias normas que votámos há pouco, que o próprio titular tome uma decisão que diretamente vai ter interferência num familiar ou alguém no seu círculo próprio. E não é isso que está aqui a ser discutido. Esta norma tem uma finalidade... Não é isso que está a ser aqui discutido, fundamentalmente. Porque esta norma tem outro escopo. Esta norma tem um escopo distinto, que tem a ver com as sociedades e a forma como elas, por vezes, podiam servir como uma cortina de fumo para esconder a presença e o interesse económico que ali estava subjacente. Mas aqui, nestes casos, nunca estamos perante uma situação em que o próprio está a tomar uma decisão sobre um seu familiar próximo, colateral, ascendente ou descendente. E a hipótese que colocava há bocadinho da prevenção do nepotismo... é equívoca no sentido em que estamos a discutir, como estes exemplos que o Sr. Presidente há bocadinho apontava, como o Sr. Deputado Álvaro Batista colocava, de alguém que pretende celebrar ou que pretende contratar num contexto de sempre ter desenvolvido atividade profissional, agora mantenhamos no exemplo das flores, sempre foi florista todos os seus momentos, e pelo facto de um seu irmão, com o qual até pode estar de relações cortadas, vir a exercer funções públicas, deixar de poder conseguir aceder aos mesmos procedimentos de fornecimento de bens, quando não é diretamente beneficiário, porque não é nem o próprio titular, nem o seu cônjuge unido de facto. Nestas circunstâncias, e para acautelar o risco, e reconhecendo que o risco efetivamente pode existir, dá-se a resposta da transparência. E a resposta da transparência significa que esta contratação pode ter lugar, mas vai ser escrutinada adicionalmente, porque vai ser assinalado e vai ser sublinhado que há aqui esta relação e, portanto, se alguma dúvida subsistir e se houver necessidade de um apuramento adicional, ela poderá ter lugar. Mas muitas vezes estamos a falar até de relações totalmente remotas, no sentido em que alguém, por ser irmão de um deputado ou de um presidente do Instituto Público, não deve poder ficar impedido só por essa razão de eventualmente fornecer flores a um outro município, noutro ponto do país. E é essa a questão, mas que possa ser escrutinado com o reforço de transparência, de facto, parece-nos que isso faz sentido. E a norma de prevenção do nepotismo encontra-se com toda a clareza em todos os impedimentos que impedem alguém de tomar parte num procedimento em qual ele próprio ou qualquer um daqueles que estão na sua esfera de proximidade e já para lá do núcleo essencial, fundamental, indo até aos colaterais, aos ascendentes e aos descendentes, que tem essa finalidade. Finalmente, acho que há também uma confusão grande na forma como está a ler os preceitos relativos à aplicabilidade às sociedades profissionais. Aqui não se trata de dizer que o familiar próximo está inibido de alguma forma de fazer parte desta sociedade ou sequer que quando o faça isso seja alargado e o impedimento a ele seja alargado, porque precisamente o que é que se fez foi sublinhar que o que está em causa é o próprio ou o seu cônjuge. E há uma distinção que é necessário introduzir em relação a estas sociedades, que é precisamente o facto de muitas vezes não estar em causa uma participação social com relevo em termos de capital, mas muitas vezes até serem apenas meramente sócios de indústria. E pela natureza sensível destes casos é que se nos justifica o que colocamos no número 5, que é fazer não depender, nessas circunstâncias, de uma presença de capital de 10%, mas ser qualquer tipo de participação, independente da natureza e independentemente da quantidade, porque nos parece que aí, não só do juízo jurídico que fazemos, mas também daquilo que é a interpretação que nos parece ser cada vez mais abrangente, não só dentro de portas do Parlamento, mas essencialmente na sociedade civil, quanto a relacionamento, em particular, da atividade de representação em juízo, ela dever ter esta resposta.
Espero que seja a última dada de palavra, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, só para chamar a atenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que esta norma tem mais do que uma função e, essencialmente, existe para prevenir um risco. E prevenir o risco não apenas em relação às atividades de comércio, mas em função do nepotismo ou daquilo que é a chamada cunha a favor das empresas. de familiares. E era isso que estava aqui, em cima da mesa. Mas o Código de Procedimento Administrativo, o que estabelece é um conjunto de impedimentos para que o próprio não decida em procedimentos onde estão seus familiares. Essas normas existem no Código do Procedimento Administrativo, mas obviamente foram consideradas insuficientes face àquilo que foram as exigências no passado de transparência, e por isso mesmo foi criada esta norma. E esta norma que foi criada, que cria um conjunto de impedimentos, não apenas em relação ao próprio, mas em relação aos seus familiares diretos, tem objetivamente também esta função de prevenir o risco do nepotismo e da cunha a favor de empresas de familiares diretos. E aquilo que eu chamei a atenção, e já agora, quer em relação ao PCP, quer em relação ao Bloco de Esquerda, eu não tenho tido a intervenção neste mesmo sentido, porque eu conheço as posições. Aquilo que eu chamei a atenção é para a incoerência do Partido Socialista com a qual nós estamos em desacordo. Que é, o Partido Socialista acha que se deve limitar o âmbito dos familiares abrangidos e alargar às sociedades de advogados e de sociedades civis, o que na prática significa muito pouco. Na prática significa muito pouco. Mas naquilo que é a função preventiva da norma, já não tem essa mesma preocupação. E, portanto, aquilo que é a preocupação que demonstram em relação às sociedades de advogados era bom que demonstrassem em relação aos filhos ascendentes como é óbvio, e aos descendentes. Mas isso, pelos vistos, já não tem a mesma preocupação. Aí já facilitam. E, portanto, uma vez que no entendimento do CDS consideramos que quer os ascendentes, quer os descendentes diretos de primeiro grau devem estar abrangidos por esta norma, por essa mesma razão, nós não nos sentimos identificados com o alargamento do impedimento às sociedades que os senhores têm defendido, uma vez que consideramos que não é por essa mesma razão que, não, que se deverá fazer esse mesmo impedimento. O Sr. Deputado Jorge Machado tem a natureza, sabe muito bem qual é a natureza dos mandatos.
Sei, são diferentes, são. Nos montantes.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito telegraficamente, Sr. Presidente, só para recordar de uma matéria, que é a seguinte. Esta norma inclui-se no regime da Lei 6493, que é onde ela hoje vigora, e tem uma norma gêmea no Estatuto dos Deputados. E eu recordo ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro que a norma gêmea no Estatuto dos Deputados apenas prevê os cônjuges. E eu não me recordo do CDS ter apresentado uma proposta para, no Estatuto dos Deputados, alargar a estes titulares que lá se encontram a norma dos cônjuges, que até é posterior. E, portanto, o princípio é exatamente o mesmo. Por alguma razão, nós temos tido dificuldade interpretativa na Subcomissão de Ética até na identificação deste universo. Porque, em alguns contextos, é o cônjuge, noutros casos, apenas estes familiares, descendentes, ascendentes ou colaterais. E a norma que hoje vigora no Estatuto dos Deputados não tem esta previsão. E, aparentemente, não fazia confusão ao CDS, tanto não fazia confusão que não propôs a sua alteração. Aquilo que nós sustentamos é o grau de coerência suficiente para identificar um núcleo de proximidade e de benefício direto, que é aquele que se reporta ao próprio e ao seu cônjuge unido de facto. E mantemos e alargamos a todos, não apenas, também a transparência adicional. Um filho maior que se autonomizou profissionalmente ou um ascendente pode até nem falar com o com os pais ou com o que seja. Não temos como saber. E o ponto é que, efetivamente, há um... Mas uma coisa, se não há divórcio, se não há separação daquelas duas pessoas que continuam a optar por conviver ou por estar unidas de facto, aí não há dúvida alguma. Nos restantes casos, porque a dúvida pode subsistir, e voltamos a dizê-lo, porque a dúvida pode subsistir, criamos um regime em que, quer para os deputados, como iremos fazer em sede de revisão do Estatuto dos Deputados com uma norma similar, quer aqui para todos os casos, há uma resposta de reforço de transparência para todos os familiares do círculo, já não nuclear, mas mais alargado, que abrange então ascendentes, descendentes e colaterais até ao segundo grau.
Obrigado, Srs. Deputados. Antes de encerrar a reunião, então, dar só uma nota da minha parte, não agora como Presidente, mas também indiretamente como Presidente, porque eu pedi à vossa atenção, porque depois na elaboração, no projeto de guião, de facto convinha que pudessem retificar aquilo que entendam retificar. Eu tenho pedido isto todas as semanas e praticamente, não é por outra razão, mas praticamente só o PSD é que tem tido permanentemente propostas de alteração a apresentar. Se calhar os outros... Mas eu chamava a atenção para o seguinte relativamente a esta matéria e pedi a vossa atenção e vou procurar dizê-lo de uma forma neutra.
de uma forma neutra, independentemente da minha posição ser consentânea com a posição do PSD, para registro de interesse, então que fica assim, mas de uma forma neutra. Dou por adquirido, pelo menos na proposta destas três bancadas, que pretendem um alargamento, digamos assim, do impedimento de natureza económica para além do comércio e indústria, para outro tipo de atividades económicas. Ok. Dou por adquirido isso. Mas há uma outra vertente nesta norma, que é a vertente, digamos assim, espacial da aplicação do impedimento. Ora, o que aqui temos é dois planos, o plano dos cargos políticos e o plano dos altos cargos públicos. Para os cargos políticos, na proposta do Bloco e do PS, é feita uma distinção entre os cargos políticos de âmbito nacional, onde se compreende que não há razão para fazer nenhuma distinção, nem territorial, nem sectorial. Os cargos políticos de plano nacional abrangem todos os setores e universalmente para todo o território nacional, mas nos cargos políticos de âmbito local é feita uma distinção não sectorial, mas territorial. Para os altos cargos públicos não é feita nenhuma distinção, nem para os altos cargos públicos de plano nacional, aonde, porventura, neutralmente o digo, porventura, se poderia justificar uma separação não territorial, porque, como diz e bem o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, os altos cargos públicos, diretor-geral ou presidente do Instituto Público, territorialmente é para todo o país, mas sectorialmente não é. Um diretor-geral de veterinária não tem nada a ver com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, um concurso no Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que é que o Diretor-Geral de Veterinária, sectorialmente, onde é que ele pode influir em termos de imparcialidade, isenção, transparência? E, territorialmente, a questão também coloca-se para, no plano autárquico. O alto cargo público autárquico, também é abrangido por isto, fica numa posição, no mínimo, de desigualdade em relação ao titular, ao nível político autárquico, onde é feita uma circunscrição espacial, mas para ele, na mesma autarquia, o dirigente máximo do serviço, que é um alto cargo público para efeitos deste diploma, fica numa situação de impedimentos superiores ao do seu superior hierárquico, que é o titular autárquico de cargo político. Isto não acontece na proposta do PCP, mas acontece na proposta... Mas eu não estou a dizer... Eu estou apenas a situar a questão, porque é bom que, se quiserem que assim seja, assim cada um votará, como é evidente. Agora, se ninguém sinalizar uma nova distinção aqui, o guião limitar-se-á a manter esta situação. Mas o CDS depois pode propô-la, se há mais uma.
É só mais uma distinção que eu penso que é importante já chamar a atenção, que é o âmbito subjetivo de quem está abrangido por este impedimento, que entre o PSD, PS, há uma diferença de posição e entre o...
Aliás, mas essa com certeza, essa com certeza.
E depois, por sua vez, entre o PS, essa, o Bloco e o PCP...
Mas essa a mim não me suscita, a mim ficou claro do debate de hoje, que é assumida. Não ficou para mim claro do debate de hoje, porque acho que às tantas... O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira achou que eu estava a fazer aqui uma incursão de comércio, não de indústria, com bananas, com cascas de banana. Mas sinceramente não é. A minha posição, para que fique claro, é que não é similar à do PSD. Não só não se devia aumentar, como até se devia reduzir. Devia-se deixar de fora os concursos, devia-se deixar de fora os colaterais, os ascendentes e os descendentes, quanto mais não seja por uma razão de eficácia. Porque o argumento para mim, que já está na lei, então deixe-se lá ficar, para mim não cola. Porque todos temos a noção que a lei atual não tem condições, e é uma das razões pela qual estamos a revê-la, não tem condições de eficácia e de eficiência aceitáveis. E é preciso dotar a administração de condições de eficácia e de eficiência aceitáveis para esta matéria. E para isso, da mesma maneira que já, a propósito do universo subjetivo, discutimos um âmbito de aplicação que seja suficientemente passível de uma atuação eficaz da administração. Eu acho que também em termos dos impedimentos, se começarmos para aqui a pôr impedimentos que à partida sabemos que muito difícil ou quase impossivelmente vão ser escrutináveis, eu acho que não estaremos... Mas isso é a minha opinião pessoal. Agora, em relação a esta questão, pedia apenas que tivessem um bocadinho o cuidado na formulação do guião que eu amanhã distribuirei. Senhores deputados, próxima reunião, voltamos às terças-feiras, como habitualmente, não há nenhum impedimento na terça-feira da semana que vem, e, portanto, às 14h30, será marcada a reunião para as 14h30, terça-feira, eu procurarei mandar o guião já amanhã e pedia que até... Não, para a terça-feira da semana que vem não há plenário. Não é na semana que vem, é só o 29, por causa do Corpo de Deus, que é quinta-feira. É só na outra semana, na semana de final do mês.
Só há o facto da primeira definição da
qual
não
é... É, tem uma...
Tem uma
As deslocações, eu próprio já disse que não ia à deslocação por causa desta
questão. Mas comissão. Há uma míngua de presenças, se fosse na próxima semana ainda possível de alguma forma manter numa sessão pós-plenário, se pudesse ser ainda antes de regularizarmos na terça-feira, podia ser... Podia ser, por exemplo, quinta-feira, como dois ou oito dias, até para nos dar tempo de preparar as alternativas, porque desta vez vai ser necessário.
Alguém tem aí as agendas do plenário, quarta e quinta?
E, portanto, são até
quarta e quinta.
Que terminam cedo.
Quarta e quinta?
É. Portanto, podíamos
quarta-feira?
A quinta, para manter a semana, para termos tempo, neste caso, temos que fazer algum
a
trabalho.
A quinta-feira só é má, porque depois, para a distribuição do guião e os seus deputados poderem corrigi-lo, fica muito em cima até a terça-feira da semana que vem.
Não há, por causa do plenário.
Eu acho que ainda não é na outra.
É
só o 29.
Não, mas... Há jornadas parlamentares do CDS e o Congresso do PS.
Ok. Então preferem todos quinta-feira em vez de quarta. Quinta-feira, no final do plenário, não é às 6 horas, independentemente dos serviços poderem, como já foi aqui explicado, por razões de regras, porem lá 18 horas. É no final do plenário para a gente não perder tempo. Muito obrigado, Srs. Deputados. Boa noite.